aí. Estamos ao vivo. Não, agora você tem que falar do seu bronzeamento ao vivo, pra ficar registrado pra posteridade, né?
Pô, e é sacanagem também, né? Não dá pra ser branco, porque você não fica bronzeado, você fica vermelho, tá ligado? Aí é só boné, óculos escuros, camisa, fator 50.
Tá que pariu.
É, a minha mãe, ela é branca daquelas assim, só de pensar no sol, ela já começa a ficar avermelhada, sabe?
Assim, bem como é.
Eu já não tenho tanto esse problema como ela, né? Que eu não sou branquela igual ela. Que eu sou café com leite, né? Minha mãe é branquela e o meu pai é moreno. E aí eu nasci nessa cor meio mussarela, meio calabresa, típica do brasileiro. É uma bronzeada meio mediterrânea, assim. Mas eu não puxei pra essa alergia ao sol que ela tem, não. Eu fico mais bronzeado, às vezes eu fico um pouco vermelho, não sou também tão sensível ao sol. Agora, a minha irmã não. A minha irmã, o estado natural dela é tostada no sol, né? É difícil você ver ela sem estar esturricada no sol. Ela gosta no sol, pelo amor de Deus.
Eu passei a minha infância inteira achando que eu era parte cobra, né? Porque toda vez eu tinha que ficar tirando a pele, né?
Ficava escamando, né?
É, direto. Eu não sei como que sobrou alguma coisa aqui ainda. Mas foi maneiro, assim, pegar um solzinho de 22 graus. Muito quente também, né?
Ah, mas é o suportável, cara. Às vezes o pessoal fala assim, ô, você não pega sol, não sei o quê, tem que pegar sol, vitamina D. Eu falo, toma um suplemento.
A vitamina D aqui, ó.
Toma em cápsula, sol em cápsula.
Não, isso é louco, mano. O povo curte sol, calor e tal, mano. Se tem um bagulho que eu não curto, bicho. Não é calor ainda, isso é louco.
A minha argumentação favorita é assim, quando você tá frio, você bota camadas até você tá confortável. Quando tá calor, você tira, você pode ficar pelado, que continua quente.
Não tem pra onde fugir, mano.
Ainda mais aqui no Rio, que é, você sabe como é que é, né? Calor e umidade, então você sabe que é um inferno, uma estufa aqui.
Nossa, verdade, né, cara?
Não, praticamente uma Manaus. tem um amigo meu que o cara é mais branco que você, cara, e tá morando em Manaus, bicho. E aí, como é que tá aí? Calor. É a resposta dele. Efetiva.
Cara, mas assim, quando tá calor e ainda tem um pouco de umidade, ainda beleza, cara. Agora, quando você vai pra uns lugares assim, tipo, eu nunca fui pro Centro-Oeste, né? Mas eu ia muito pro interior de São Paulo, assim, e, tipo, lá pros lados de São José do Rio Preto e tal. Quando chega, assim, o auge do verão, assim, cara, que tá seco, tudo seco, cara. Meu, é de passar mal, cara. Você chega no lugar e você começa... Eu pelo menos, eu começava a hiperventilar. Você fala, Jesus Cristo, tá faltando ar aqui, mano. E suava, assim, separado, assim, sem se mexer, segurando, assim, sua, assim. Parece o meme do como é que é o nome? Não, o negão fica suando, Fefe. O cara que faz os...
Qual? Tony.
O presidente negro. Jordan Peele.
Puta, o Jordan Peele.
Manja, sim. O meme dele pingando, assim, suando, jorrando água.
Cê, o presidente negro, achei que era o Obama.
Não, você nunca viu o meme do Jordan Peele? Ah, que ele chega, ele de presidente negão, assim, ele chega a cumprimentar as pessoas, tipo, cumprimenta os brancos, tudo bem. Aí chega os negão, tipo, fazendo espaço e tal.
É muito bom esse vídeo, cara.
É sensacional.
Eu ia falar que minha família tem amigos lá em Brasília, né? E uma vez eu passei lá um fim de semana, né, lá em Brasília, e tava todo mundo, você via a diferença, né, de quem vive na umidade e quem vive no calor. A gente foi no verão. Quem morava lá, todo mundo desmaiando, assim, de calor. E eu andando de camisa lá no meio de todo mundo, assim, pô, o clima tá bom, né? Tá fresquinho. Tá tranquilo, né? Tá boa. Porque aqui no Rio tem um problema muito grande também, que aqui é muito morro, sabe? Então, tipo, não venta aqui nessa droga. Até ventou um tempo atrás, mas, tipo, lá em Cabo Frio, lá é, tipo, tudo plano, né? Então tava ventando pra caramba, tá, o vento fresco, sabe? Aqui não, eu moro do lado de um morro, então não venta aqui dentro de casa. Aí eu contribui, né, pra sensação térmica alta. Às vezes não é nem a temperatura, mas é a sensação térmica mesmo.
Não, e eu moro ainda numa parte alta de Sorocaba, até que venta um pouco. Mas Sorocaba, ele não tem esse problema de montanha, tem problema que a cidade é uma cuia. Cara, então, você sabe que está ventando. Você olha no celular lá, a velocidade do vento, 800 km por hora. Tá arrastando vaca pelos céus. E Sorocaba não bate uma brisa, bicho. É impressionante. É,
aqui em Campinas é o contrário. Aqui em Campinas venta demais, cara. Venta de arrancar o cuidado das casas e cada quatro. Uma puta numa ventania.
É, igual a Tapetininga também.
Eu falo que o problema daqui é que não venta, mas quando venta, falta luz, então. Não adianta muita coisa também.
Quando venta, não pega Sky.
Pô, nesse fim de semana que eu viajei, né? O dia antes de eu ter viajado, teve uma ventania enorme aí, aqui na Zona Oeste, né? Zona Oeste do Brasil. Não, zona... É Zona Oeste do Rio de Janeiro. E, cara, ventou tanto que faltou luz, acho que foi 6 vezes. Tipo, seguida, sabe? Falta luz, aí volta. Todo mundo... Que nem na sala de aula, tá ligado? Quando falta luz, todo mundo...
Isso me lembra quando eu morava perto da USP, lá em São Paulo, lá no Butantã, cara. Tipo, e é um bairro muito antigo, né? E a infraestrutura é muito ruim, cara. Caía 2 pingos de água, acabava a luz e desligava todos os semáforos da região, assim. Toda vez, cara. Toda vez. Caía 15 minutos de chuva, acabou a luz. Aí voltava relativamente rápido, só que os semáforos não. Os semáforos ficavam tudo desligado um tempão. E aí eu morava numa perto de uma, quase na esquina de uma avenida, que tinha uma puta numa curva assim, e aí tinha um semáforo bem no final da curva, sabe? Nossa, cara. Era choveu, desligou o semáforo, você começava a escutar os carros derrapando, o nego quase batendo, ou batendo mesmo.
Pessoal, eu chegava a alagar também?
Não, lá onde eu morava, não.
Aqui no Rio, na Zona Oeste, alaga muito, mas eu moro no alto, então, sim, eu vou ser um dos últimos a morrer.
É, não, São Paulo tem muito problema de enchente. Lá onde eu morava especificamente, não tem. É que acontece, né, cara? São Paulo é entrecortada por diversos rios, né? E aí, né, as pessoas, assim, muito inteligentes, acham que é legal você construir na gleba do rio, né? Os caras vão lá e constroem um monte de avenida gigante às marginais. Meu amigo, isso vai encher quando chover. É óbvio que isso vai encher. Você construiu... Você não só você construiu na gleba do rio, como você ainda teve a moral de chamar um negócio de marginal. Aí alaga. Ai, não sei o que acontece. Você construiu uma avenida às margens do rio Tietê, choveu, o que você esperava que fosse acontecer, ô gênio?
Aí você olha pro lixo assim e pensa, pô, onde é que eu vou jogar esse lixo? Ah, acho que eu vou jogar nesse rio aqui, né, também.
Puta, cara, impressionante.
Só pra facilitar também.
Cara, é impressionante. Aí alaga pra caramba, né? Isso nos lugares onde teve prefeitos super inteligentes, como, por exemplo, o senhor Paulo Maluf, né, que achou que era uma coisa mais inteligente do mundo soterrar o rio. Né? Não, eu vou soterrar o rio e vou construir uma avenida em cima. Vai dar super certo, cara. Vai fundo. Então, por exemplo, você pega na zona oeste lá de São Paulo, saindo do centro em direção ao Ipiranga, aquilo tudo ali era um rio. É o rio Tamanduateí, acho. Você lembra, Fef?
Sim.
Acho que é, né? É rio Tamanduateí. Aí ele foi lá e concretou o rio inteiro, de fora a fora, e fez uma avenida em cima. Então é uma região assim, que de fora a fora alaga toda vez que chove. Super desvalorizado lá, só tem galpão em volta e ninguém mora lá, porque vira embaixo todo, choveu, fica embaixo d'água. Não sei como tá hoje em dia, né? Mudou muito, faz muitos anos que eu mudei de São Paulo já. Tem mais de 10 anos que eu saí de lá. Toda vez que eu vou lá, a cidade parece que quer outra, assim. Um ano sem ir, chega lá, tipo, nossa, tem tudo diferente. Então não sei como tá, mas quando eu morava lá era desse jeito. Porque, né, o pessoal muito, muito inteligente, né? Agora, a questão do... Você fala, ah, o pessoal fica jogando lixo e tal, não sei o que, o problema não é nem o lixo, cara, o problema é o esgoto. Né? O sistema de esgoto de São Paulo é uma piada, não existe praticamente, os caras jogam esgoto no rio, e por isso que o rio é sujo daquele jeito. Como é que limpa o rio Tietê? Você para de jogar esgoto nele, cara. Bom, acabou. Aí eles gastam milhões e milhões todos os anos para ficar tirando, dragando, drenando o rio, né? E o rio nunca fica limpo, não vai ficar limpo nunca. Né? Na verdade, eu desconfio que o rio Tietê é simplesmente lavagem de dinheiro contínua, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Porque os ingleses conseguiram limpar o Tâmisa em 7 anos, né? O PSDB tá tentando limpar o Rio Tietê já faz 20 e pouco, né? 30 quase. E não consegue, né? Impressionante. Fica brotando o lixo no rio. É uma
não,
coisa mágica.
E digo mais, cara. Com todos os problemas e tal, o pessoal fala do Rio de Janeiro, etc, né, cara? O Rio de Janeiro é um símbolo mundial, né, cara? São Paulo era pra ser, cara... Ó, eu acho que não tem... Não tem, acho que cidade...
O Rio era pra ser Los Angeles, São Paulo era pra ser Nova York, né?
Não, São Paulo...
Era pra ser...
No, eu digo mais, era pra dar uma surra em Nova York pelo seguinte: São Paulo é uma cidade foda de rio. Tem rio pra tudo quanto é lado, cara. Né? Você pegar. O Slot falou do Tietê, né, cara? Mas você pega os rios ali que desembocam no Tietê ali, pro lado ali do Savoy, ali, do Gordo ali, né? Tem aquele que sai ali. Que passa Vila Talarico, Cacete A4 lá, que também foi na época do Maluf também que concretaram tudo lá, cara. Você fala, meu, ia ser uma cidade, assim, exemplo pra qualquer uma do mundo, cara. Você não, parar pra pensar.
Dava pra ter transporte fluvial em São Paulo. O Maluf, ele destruiu, na época, né? Que ele era governador, ainda, na época da ditadura. ele destruiu um dos cartões postais da cidade, né? Sabe ali onde é o Parque Dom Pedro, Fef?
Sim. Ah, olha Silent Hill aí. Isso aí foi fim de semana passado.
Cabo Frio tava frio mesmo, é isso?
Não, isso aqui é aqui em casa. Foi logo antes de eu viajar, tá, que eu falei, né, que eu ventou pra caramba, esse foi o resultado aí, ó. A draw distance acabou toda, a placa não aguentou processar o gráfico inteiro.
Tava usando efeito de neblina, né?
É, pois é.
Então, ali onde tem o Parque Dom Pedro, Fef, era um porto, sabia disso?
Caralho, não.
Aquela feira da madrugada que tem lá no Parque Dom Pedro, era a feira do porto. O pessoal descia pelo Rio Tietê, entrava ali pelo Rio Tamanduateí, e ali tinha uma ilha no meio do rio e tinha um gazebo. Era um ponto turístico tradicional de São Paulo ali, de domingo tinha feirinha, sabe? As pessoas se reuniam, era um ponto de passeio das pessoas da cidade. Aí o Maluf completou o rio inteiro e construiu um terminal de ônibus em cima. Foi isso que ele fez. Ficou, ó. Aí ninguém mora lá, só tem mendigo. Na época, né? Hoje em dia eu não sei, né? Com a especulação imobiliária aí, de repente, se eu passar lá hoje, vai estar cheio de prédio de luxo.
Caralho. Ou então eu cochei demais, Diego.
Probabilidade alta dessa ser o resultado, né? Porque não bastando ele fazer isso, não bastando ele concretar e construir uma vila em cima do rio, depois ele foi lá e fez um viaduto por cima também. Pra ficar a trifecta, né?
O Brasil não tá pronto pra um evento de esporte. Você tava reclamando do bairro antigo, cara, o Rio de Janeiro, a zona oeste do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, né? É um bairro, assim, bem jovem, sabe? Se você for levar em consideração, né? Barra da Tijuca, dos anos 80, 70, acho que nem existia, sabe? Eu moro em Jacarepaguá, que também não é tão antigo assim. A minha casa, que é uma casa considerada antiga, foi construída nos anos 70, entendeu? Então não é tão antigo, né? E, cara, aqui não pode chover que falta luz, não pode ventar que falta luz, você não pode, assim, falar muito alto que falta luz, entendeu? É complicado. Teve uma vez que faltou luz aqui, tipo, minha casa tem duas etapas, né? Faltou luz nas duas e voltou uma só, e ficou 48 horas, metade da casa com luz só. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma extensão, pegar uma tomada lá longe, sabe? Trazer pro meu quarto, pra conseguir fazer funcionar alguma coisa. É impressionante, cara. Ficou 48 horas sem. Qualquer coisinha que acontece aqui é isso. E lá pra perto da Barra da Tijuca, que é, assim, é um dos pontos, assim, de pessoa mais visita aqui no Rio, né? Que tem o Barra Shopping, que foi o... Que eu lembro até hoje dos propagandas. O maior shopping da América Latina. Na época era, né, quando eu era criança. Que, cara, lá é cheiro de esgoto de ponta a ponta, sabe? É um monte de condomínio de luxo, de casa de 3, 4, 5 milhões e um fedor de esgoto horroroso. É uma desgraça completa, sabe? Não tem como.
Não, dois comentários, cara. Primeiro deles, eu descobri o seguinte, que... Denúncia, pô, bota a música de denúncia aí. Denúncia. Mudaram o funcionário da CPFL que vem medir a minha energia elétrica, né? Porque, tipo, puta, já tava pesquisando pra colocar energia solar aqui, colocar uma tomada direto no sol, sei lá, qualquer coisa. Porque, mano, vinha 400 e pau, né?
Caralho.
Por mês. Cara, aí esse mês, férias, aí você fala, mano, você já aguenta paulada, né, filho? Aí impressora 3D comendo, solta, e não sei o quê. Mano, veio 200 e pouco. Aí eu falei, caralho. Aí eu, hoje de manhã, saindo pra trabalhar, né, cara, esqueci o celular em casa, voltei. E aí eu tava vendo o cara dando rolê, tá ligado? Medindo em outras ruas. Eu falei, mano, nunca vi esse maluco por aqui, né, cara? Aí eu falei, ah, mudaram o funcionário. Por isso que baixou a minha energia elétrica. Acho que o cara nem lia mais. O cara passava na porta, dava um oi pra Ares e seguia o rumo dele.
Nem passava, né? O cara ficava em casa lá e ficava jogando os números, assim. Roleta russa.
Já viu aquela foto dos funcionários do Correio jogando sinuca, escrito assim, problemas, entrega não efetuada, problemas técnicos, uma coisa assim, não esqueci o nome.
Não, endereço não localizado, saiu para entrega, entrega.
É, não tem um nome que eu esqueci agora, que sempre aparece, né, quando
destinatário ausente.
É, uma parada assim, né? É por aí mesmo.
Não, tá que pariu.
Eu dei esse exemplo brincando que a gente tem que proteger os Correios, mas é engraçado zoar de vez em quando também, né?
Não.
Porque os idiotas que ficam defendendo privatização de Correios tem que dar um tapa na cara mesmo.
Ai, mano, olha. Isso daí, cara, isso dá um podcast, cara. Por que devemos defender os Correios? Não, é aquele papo, né, cara? Brasil é o único lugar que pobre, que ganha salário mínimo é liberal.
Demais, né, já reclamava, né, mano? Que é o país que nunca vai dar certo. Pobre é direito, como é que é? A puta se apaixona pelo cafetão, pobre é de direita e qualquer outro. Era três coisas absurdas que ele falava.
Eu não lembro.
Puta se apaixona pelo cafetão é maravilhoso. É.
E o terceiro, que era o melhor de todos, e o pobre é de direita, né?
Porra. Ah, meu Deus. Não, mas, meu, sem condição, cara.
O chato de você ser consciente é que você não pode fazer. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Porque senão. Ah lá, mas você falou tal coisa, né? Aí você tem que ficar justificando. Não, cara, tô de sacanagem, tá? Pelo amor de Deus.
Não, é que assim, né, cara? Eu, apesar de ser o pessimista do podcast, eu que sempre trago os alarmismos e tal.
A minha TV quebrou, eu tô pessimista hoje também.
Mas assim, eu entendo que essa galera, por pior que seja ignorância e tal, e que você mostre dados, etc. Não adianta, cara. Você não vai entrar, porque é o seguinte, essa galera tá com a melhor das intenções.
Você não vai entrar porque é estupidez.
Não, mas, cara, não, é diferente. Tipo assim, tem cara que é mau caráter, né? Tem cara que é mau caráter. Tem gente...
Fernando, o flúor da água tá transformando os sapos em gays. Você não entendeu isso? Não adianta você discutir com uma pessoa que acredita numa parada dessa.
Então, mas só que você pega essa galera, tipo... Elas acabam comprando o discurso e muito do que é dito e tal, porque, cara, ela olha assim pra própria família, ela olha pra própria situação. É que assim, a gente tenta, como diz, como que eu posso dizer? Transformar em monstros essa galera. Mas, tipo assim, o cara, ele tudo é ameaça. Por exemplo, assim, o cara que compra hoje em dia o discurso da ameaça comunista, tá ligado? Ele tá comprando um discurso de uma galera mal intencionada. Que, tipo, os caras vendem assim, não, porque o comunismo... Aí, tipo, meu, o cara fala, peraí, o cara que não entende nada sobre isso, o cara que não... Meu, tem, o cara, ele sai 5 horas da manhã, ele volta 10 horas da noite, e no final de semana ele compra Skol e come carne e assiste futebol. A vida do cara se resume a isso, né? E quando muito, ele tem um dinheirinho ali pra colocar o filho ali numa escolinha meia boca ali, que ele acredita que vai ter uma educação diferenciada porque é uma escola particular, tá ligado? Que não é de uma rede, não é... É uma escolinha qualquer ali que só porque ele paga ele acha que vai ter uma educação melhor pro filho. E aí ele vai se formar por onde? Ele vai. Meu, ele compra tudo que é do WhatsApp, do Facebook, porque, tipo, na hora de lazer, os 10 minutos que ele tem pra cagar, ele entra no WhatsApp e aí vem a galera, não, porque ameaça vermelha. Mas, meu, é aquilo, aí o cara compra, né? Mas só que a intenção do cara é boa. É a mesma coisa do cara que...
Eu não sei se eu engulo essa, que a intenção é boa 100% também não, cara. Porque eu
não,
acho que
existe
um quê da responsabilidade pessoal também, sabe? Tipo, pô, você vê uma pessoa sendo... A gente fala assim, por exemplo, o Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo, né? Um país que mais mata transexuais no mundo. Sim. E é o país que mais acessa site de pornô transexual, sabe? Entendeu? Existe um quê de noção ali no meio que acaba sendo perdido, né? Entendeu? É uma questão de que a pessoa vê que tá fazendo mal pro outro, entende? Ela não liga, sacou? Tem muita gente que é assim, não digo todo mundo, claro, tem muita gente que é só ignorante, mas tem gente que é ignorante e filho da puta, sabe? Uhum. E tem quem é ignorante porque não tem opção, e tem quem é ignorante porque quer, né? Porque é diferente pra pessoa não ter acesso a uma informação, isso é completamente perdoável, né? Eu falo de uma posição de privilégio. Mas também existe a pessoa que você chega pra ela, você vai lá com toda a paciência do mundo, você explica assim as paradas pra pessoa com maior paciência, e a pessoa fala assim, passa o zap, gostosa. Vai lacrar então, lá, vai. Petista, filha da puta, sabe? Tipo, tu não tá nem falando nada sobre isso. Mas aí a pessoa fica papagaiando, fala isso pra você.
Mas é que tá, Nathan, a gente tem que observar o mundo, às vezes, numa perspectiva assim, A gente faz parte de uma galera privilegiada, a gente faz parte de uma galera que se informa, que lê, e etc. Por exemplo, a gente está tão fora da régua que o nosso entretenimento é ler. Num país como o Brasil, tipo assim, pô, a gente falou de RPG, a gente fala que livro, fala de quadrinhos, fala de o slot. Porra, tô lendo coisa da China lá, cara, as novelas da China.
Comunista, tá vendo?
Não, você vai pegar a média, o cara, meu, ele fala o quê? Porque pra ele ler é um esforço, é financeiramente inviável.
Cara, assim, isso é verdade. Assim, eu acho que tem dois pontos, né? O primeiro ponto é que, assim, manter-se ignorante é confortável.
Porra. Sabe?
É confortável. Tem um episódio muito bom do House, em que ele vai tratar um cara e tal, e aí ele descobre que, tipo, o problema do cara é que, na verdade, é que ele está se automedicando, porque o cara é muito inteligente. Só que o cara não quer ser inteligente. Ele quer ser uma pessoa normal. Porque quando ele é uma pessoa normal, quando ele não pensa tanto, ele é feliz, ele consegue ter uma namorada, ele consegue ter uma vida normal e tal. Quando ele tá pensando lá e fazendo os cálculos manabolantes dele, ele não consegue fazer isso, né? E ele quer ser feliz. Ele optou por ser burro, mas ser feliz. O House fica revoltado, ele não admite e tal, etc, etc. Enfim, pra muita gente, cara, não pensar a respeito da vida é muito mais confortável. Muito mais confortável.
Caralho. Porque
viver uma vida onde você está em constante caos existencial não é uma coisa gostosa, né? Não é uma coisa gostosa. Ficar se duvidando de si mesmo, duvidando do mundo, duvidando de tudo. Não é legal, né? Então, como você diz, tomar a cerveja, assistir o futebol e falar passa o zap gostosa é muito mais confortável, né? Então, muita gente opta por isso. Ao mesmo tempo, né, a sociologia mostra pra gente, né? O Bourdieu, ele fala que existe uma coisa chamada capital cultural. Né? Você fala, a gente lê e tal, não sei o quê, e nós somos privilegiados. Somos. Somos mesmo. Porque o cara que cresceu num lugar onde essas coisas não existiam, chances são de que ele não vai tornar-se um leitor e uma pessoa informada quando ele crescer. Aquela é a realidade dele. Né? E, às vezes, você vai encontrar uma pessoa que é inconformada com a realidade em que ela vive e quer viver em outra realidade. E, por conta disso, vai procurar as coisas aí e mudar a vida dele. Mas muitas pessoas não são assim. A maioria das pessoas não são assim. Né? Elas vivem aquela vida que é a mesma vida que elas aprenderam com os pais. E às vezes muda uma coisa ou outra, que a tecnologia muda, alguns costumes mudam, né? Mas, no geral, a vida segue. Né? E essa é a realidade. E, enfim, não era esse o tema de hoje, né? O tema de
hoje.
Mas só pra gente concluir esse segmento, assim, eu acho que é pura e simplesmente uma questão de educação, né? A educação ela precisa ser libertadora, ela precisa ensinar as pessoas a pensar por si mesmas, né? Eu acho que esse é o papel que a educação deve ter na vida das pessoas, né? Não é uma questão de doutrinação, como as pessoas dizem, é uma questão de consciência, né? Porque a pessoa que não consegue pensar por si mesma, ela vai ser enganada, ela vai ser acochambrada, ela vai ser o gado que a gente costuma falar, né? E vai acreditar em todas as mentiras que tem no WhatsApp.
E pegando uma pontinha nisso que você falou, eu acho impressionante como tem gente crota que coopta essa linguagem, né, de pensar por si mesmo e usa essa linguagem para dizer assim, tá vendo só, você tem que parar de acreditar na vacina, você tem que pensar por si mesmo, faz a sua própria pesquisa. Né? A pessoa não entende, né, que existe uma diferença muito grande, que quando você fala porque pesquisas apontam isso, não é pesquisa de Google não, cara. Né? É. Não é pesquisa, botei lá no Google, vacina causa autismo. Né?
Pô, mas não tudo é assim. Isso é um grande plano, né, cara? Porque tipo,
e assim?
Não, que só concluindo meu pensamento, isso deu um grande plano, porque é o seguinte: você desacredita todos os meios de comunicação, a imprensa, ninguém presta, os outros são os nossos inimigos, né? Esse pensamento, tem que ter concorrência, não tem que ter estatal. Aí você fala, pô, no mundo, os serviços essenciais ali, o Estado tem que ter a sua mão ali sobre, cara. Senão vira o que virou nossos países vizinhos aí, que, tipo, literalmente as pessoas não têm água para beber porque foi vendido e o pessoal usa implantação.
É a mão invisível da Adam Smith, enfiando o dedo no seu cu.
Né? Ai, que delícia. Mas então,
assim, só concluindo, né, que isso aí, cara, ele é um processo, não só cultural, mas ele é um processo histórico, né? Essa questão aí das pessoas não pensarem, etc. Né? Eu vejo muito pelos meus pais, né? quando eu era criança, né, eu ficava meio horrorizado, assim, que, tipo, eu percebia que eles tinham uma crença meio cega nas coisas que apareciam na televisão, sabe? Apareciam as matérias e tal, e eu escutava, assim, mano, isso não tá fazendo muito sentido, né? E eles compravam muito o que tava se passando na televisão, né? E eu achava isso muito estranho, né? Até eu aprender, né, que quando eles cresceram, na época da ditadura militar, se você ficar desconfiando das coisas e tendo opiniões, assim, meio adversas, é meio perigoso, né? Porque você pode tomar uma surra da polícia, você pode sumir, né? Então, as pessoas, elas aprendem a aceitar as coisas como elas são, né? A gente já não cresceu nesse período. Então, a gente cresceu podendo ter opinião. Os meus pais, eles cresceram numa época em que ter opinião não era uma coisa legal, cara. Era altamente desencorajado. Quem tinha opinião se ferrava, né? Então, eles cresceram acreditando no que a televisão falava, por exemplo. Enquanto eu achava, né, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, né? Aquela coisa toda. Eu já tive uma educação freiriana, né? Já estudei em escola pública em São Paulo, pós-secretário Paulo Freire de Educação. Então, já era uma... Já tinha uma educação um pouco mais crítica, né? Apesar de ser uma educação em uma escola pública, né? Sucateada, né? Principalmente porque eu estudei o meu ensino primário praticamente inteiro durante a administração do Maluf e do Pita, né? A estrutura física da escola era nojenta, eles gradearam a escola inteira, eu parecia que eu estava estudando num presídio, né? As crianças eram animais enjaulados lá dentro, né? Mas professor é professor, né, cara? Tive alguns professores muito bons e isso fez diferença. Vamos falar da Marvel?
Aê!
Mas vambora, gente!
Vambora! Agora estamos ao vivo!
Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque, e aqui comigo minha querida Ed.
The Great.
Fernando Carvalho.
Aê, é nóis. Jonas Suarana.
Yoni.
Alô, povo da Amazônia.
Alessio Esteves.
Fala, galera. Meteu essa mesmo.
E o Natan.
E tranquilo.
DJ Alone, drop the beat.
Fase 4 da Marvel, né? Essa é a fase mais desanimada que eu tive até agora, porque o filme da Marvel sempre foi pra mim, filme da Marvel novo, vamos ao cinema, né? Só que aí estourou uma pequena pandemia aí, global, não sei se vocês ficaram sabendo, né? E eu sou o grupo de risco, porque eu tenho problemas respiratórios, então eu fiquei trancado em casa, morrendo de medo de sair na rua, e eu parei de ir no cinema. Fiquei mais de 2 anos aí sem pisar em um cinema, né? Então, o filme recente do Thor aí, o Amor e o Trovão, foi o primeiro filme da Marvel que eu fui ver no cinema em anos, né? Então, eu não assisti boa parte dos filmes da Marvel dos últimos tempos aí, né? Porque não fui no cinema.
Nem nas Águas Perigosas?
Então, eu assisti um ou outro, né, pelos serviços de streaming aí da vida, mas, por exemplo, o último filme do Doutor Estranho eu não vi. Não vi. Até queria ter visto na época, fiquei interessado em assistir. Aí teve todas as controvérsias, né, de que o filme era pra ser uma coisa e o editorial aí da Marvel versão cinema foi lá e picotou tudo, né? Era pra ser um thriller de terror e virou outra coisa. Aí eu perdi um pouco o interesse e acabei não assistindo.
Não perdeu muito. Já vou começar assim.
Eu sei que esse é um filme divisor de águas, né? Tem gente que gostou bastante, tem muita gente que odiou, né?
A gente vai entrar mais no assunto quando eu chegar nele, né? Mas eu achei um filme meio morno, sabe? Tipo, os visuais são muito legais, é um monte de clipes maneiros, sabe? Bota um Linkin Park no fundo e vira um AMV que você viria na internet nos anos 2000. Mas se você junta tudo, não dá um filme com substância, sabe? Esse foi o meu problema. Não é nem questão de ser terror ou não ser, sabe? É mais uma questão de substância mesmo. Mas assim, eu acho que ainda assim com as mancadas que essa fase tá dando, eu acho que tem dois problemas, né? Um problema é, por causa da Covid, isso afetou a gravação de muitas coisas, né? Uhum. Você vê que o Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, né, que foi a segunda coisa da fase 4, a segunda obra, né? Ela foi afetada muito pela Covid. Eles atrasaram um pedaço enorme na gravação. Eles tiveram que mudar um plot point inteiro do seriado, porque, segundo relatos, né, disseram que ia ter toda uma história sobre roubo de vacinas, porque tava tendo uma doença, que tava matando um monte de gente. E por causa da Covid, acharam que ia ser em mau tom, então eles acabaram, né, mudando essa história. E você sente na história que tem um buraco ali, né? Tem um vácuo no meio que você sente que devia ter uma coisa extra, né? E eu acho que isso é uma pena, né? Porque o seriado tem entra em vários assuntos legais que a Marvel não tinha entrado até hoje. O WandaVision foi bem legal também, que teve, assim, foi uma coisa inovadora, né, pra Marvel. Meio avant-garde, né? Meio artístico, né? Que a Marvel não costuma aí, né?
Gostei bastante do Loki também, cara.
O Loki eu achei legal, eu só não gostei do final. Porque eu acho que é muito merda você chegar no final e dizer assim, então, o vilão estava é um personagem que você não conhecia até agora. Eu acho que você devia ter... Eu acho que é o tipo de seriado que você deveria apresentar as coisas na ordem que elas... É aquela coisa, o vilão tinha que ter aparecido no começo do seriado, entendeu? Você chega no final e diz, a propósito, o vilão está aqui, e é uma pessoa que você nunca viu, sabe? Eu acho que isso é meio que covarde, sabe? É o tipo de coisa, só a Marvel conseguiria fazer isso, porque todo mundo gosta tanto de Marvel, todo mundo vai assistir.
Cara, eu passei a série inteira achando que o vilão era o próprio Loki.
Exatamente, porque a convenção, né, de cinematográfica é essa, né? Você tem que ter apresentado aquela arma. Mas, que assim, aparece na primeira etapa, ela tem que disparar no terceiro ato, né?
Pra mim foi até uma quebra de expectativa, porque eu achava tanto que ia ser o Loki... Que hora que eu cheguei, falei, não é o Loki, é o Kang. Fiquei, caramba. Fiquei meio surpreso até, sabe?
Uh-huh. Eu achei que o final em si foi a parte mais fraca do seriado, sabe?
É, assim, da metade pra frente, assim, quem conhece os quadrinhos e tal, você já começa a pensar em quem vai ser, sabe? Mas eu concordo com você que em termos de roteiro, assim, se tivesse dado umas pistas e tal, que ele tem um clima meio de mistério, né? Uhum. E uma boa história de mistério, ela tem que dar elementos pra você pescar quem é a pessoa certa.
É,
né?
meio Arquivo X, né?
Um pouco. Isso, faz meio do prazer que você tem em ler ou assistir, em ler um livro de mistério ou assistir um filme de mistério, né? Você tentar descobrir quem é o vilão antes que ele seja revelado, né? Que aí a hora que aparece que você acertou, você fica haha, né? Dá aquele prazer pro espectador. E aí quando chega numa obra que é um cara que, tipo, não tinha nem como você saber, ele dá uma sensação meio anticlimática mesmo, né? Você fala, porra...
E eu não aceito o argumento que isso subverteu expectativas, porque não, cara, subverter expectativa nesse tipo de história, você vira os olhos, tipo, você olha pro Knives Out, pro Entre Facas e Segredos, né? Aquilo é uma subversão de expectativa porque o cara, você vê como ele morreu no começo do seriado, né? A questão não é de como ele morreu, a subversão está ali, né? O Ryan Johnson, o melhor diretor de Star Wars dos últimos anos, ele muda toda a fórmula, né? Do que é um filme de mistério, né? Um que é aquele whodunit, né? Ah, foi o fulano de tal embaixo do candelabro com castiçal, sei lá, entendeu? Ele muda essa parada toda ali. Não, é muito diferente de se no final do filme ele tivesse dito assim, então, quem matou o fulano, na verdade, foi esse extra aqui, que a gente só conseguiu botar na última cena. Foi o Coringa do Jared Leto no final do Snyder Cut.
Cara, eu assisti o Knives Out no cinema, cara. Muito bom filme.
Excelente filme. Eu achei um dos melhores do ano.
É, eu gostei bastante também.
E aí, mas, Fernando, enfim, fala alguma coisa, você não falou nada até agora.
Não, você só...
Tô vendo a listinha aqui da Marvel, fase 4, começou com o Viúva Negra, né, que foi uma... Enfim, uma puta numa cagada na Marvel, né, cá entre nós.
Assim, não, ia começar, não? O Viúva Negra não saiu depois?
O Viúva Negra é o primeiro, né, pelo que eu tô no...
Não.
É porque foi adiado.
Da fase 4, vamos lá. A fase 3 terminou com o Homem-Aranha, né? Aí veio fase 4, WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, depois veio Loki, depois veio Viúva Negra, depois veio What If, depois veio Shang-Chi, Eternos, Gavião Arqueiro, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Miss Marvel e Thor, Amor e Trovão. E pra finalizar, vai ter o Pantera Negra 2, né? Vai ser o último.
Não, tem um monte de coisa ainda depois do Pantera Negra 2, não é? Ele é o último da fase 4?
É, da fase 4 ele é o último.
O Pantera vai fechar, mas... Não, peraí. O Pantera vai fechar? Não vai ter mais coisa antes, não?
Não, porque tem aquele... Tem o Groot agora em agosto. Mas curte.
Tem a She-Hulk, que tá prestes a estrear também.
Tem a She-Hulk.
É verdade, She-Hulk, o Pantera Negra é o último, né?
E depois vem o Pantera Negra, cara.
O Homem-Formiga é só na próxima fase?
Ele abre a fase 5, né? Ele abre a fase 5, porque todas as fases da Marvel são constituídas de 6 filmes, né? Eles não contam as séries.
É, até, né? Porque não tinha séries antes dessa fase, né?
Então. mas aí eles não contabilizam, né? Nessa conta aí de 666, né? Porque se você for ver o lance da fase 4 é o seguinte, né? Vamos já até adiantando aqui. A fase 3, ela conclui o arco, né? Que é a Saga do Infinito, né? Que o Kevin Feige nomeia assim. E concluiu ali. Inclusive, o último filme, na verdade, ele é um luto, né? Quando entra o filme do Homem-Aranha, ele é bem claro essa coisa assim, né? Tipo, teve a despedida dos heróis no Vingadores Ultimato e o do Homem-Aranha ele serve como um luto, né?
É pra mostrar que a vida segue, né?
É, exatamente. E aí, o que acontece? Na fase 4, ele começa com WandaVision, que é uma personagem secundária, né, na fase anterior, né, que ela foi ganhando destaque ali no finalzinho, mas só que é uma fase que você tem que trazer de novo o público e você tem que construir, né, se a gente for pegar desde o primeiro Homem de Ferro, lá em 2008, teve toda uma construção, né, cara, de universo e tal, a gente se lembra ainda bem da questão de como foi revolucionária essa coisa da cena pós-crédito, né? Unindo o universo e tal.
Eu demorei a assistir uma cena pós-crédito, porque eu não sabia, eu ia embora.
E outra, ele criou um hábito, né? No cinema, inclusive, de outros filmes que não tem a menor relação com a Marvel, né? De você ter uma ceninha pós-crédito ali, você segura a galera ali pra ver um gracejo, né? Um sorriso ali pro espectador ali e tal. Outras produtoras acabaram adotando isso.
Os donos de cinema devem odiar a Marvel, né? Porque ela tá acostumada a começar a subir os créditos, a galera esvaziava a sala, já podia limpar, já começar a próxima sessão mais rápido, né?
E digo mais.
A galera fica até o final dos créditos.
E digo mais, Slot. Criou-se uma obrigação quase que sistemática na indústria de que você tinha que criar um universo coeso, né, cara? Você vê a DC já veio na rabeira, atropelou tudo, deu na mão do grande criador de videoclipes, Zack Snyder, né? Ele fez o que fez, né? Eu sempre gosto de relembrar do fenômeno.
Vocês dois devem achar interessante os filmes do Zack Snyder, né? Porque o cara praticamente é daltônico, né? Ele só enxerga uma cor. O filme é tudo laranja, né? Ou é laranja ou é azul.
Então, mas só que aí é que tá, cara.
Filmes em sépia apenas, exclusivamente.
A galera... E o mais engraçado... Desculpa, eu tenho que terminar essa piada. E o mais engraçado é que ele tem a cara de pau de lançar o Snyder Cut, a versão em preto e branco, porque por algum motivo é melhor.
Nossa, cara. Ai, meu Deus do céu, o pior, cara, é que eu sou obrigado a dar o braço a torcer, cara, porque... Essa é uma anti-piada, na verdade, né? Porque é a realidade, né? No caso do Snyder, ele realmente... Quem comprou aquela ideia de que ele é um visionário é que nunca assistiu Sucker Punch, né, cara? Tipo, ele ganhou esse apelido no 300, aí falaram assim, vamos dar dinheiro infinito pra esse cara e vamos deixar ele fazer as coisas do jeito dele. Saiu o Sucker Punch, né, cara? Meninas vestidas de colegial contra samurais robôs gigantes, né? E é tudo isso que eu me lembro do filme.
Ah, sim. É isso o filme.
Então, não precisa de mais nada. Mas
O Sucker Punch, a gente tinha que falar ele no podcast de filme de videogame ruim. Porque a única parte que falta é um videogame ruim pra você basear.
Mas no caso da Marvel, ela criou, teve esse fracasso da DC. Vocês não devem se lembrar, mas agora...
Universal?
Da Universal, né? Que,
Cinematic Horror.
The Games Begin?
Não, se você parar pra pensar, a ideia é boa. Porque assim, os personagens da Universal... Não, se você pegar... não, se você pegar a ideia de que os filmes da Universal, os antigões... Eles teriam alguma ligação, pô.
Monster Mash.
Seria foda.
Era Monster Squad. Era Monster Squad, né?
Aí o começou a dar errado, porque nenhum desses caras eles pensam em nada além de dinheiro, foram atropelando tudo.
Começou a dar errado que em algum momento algum departamento de jurídico falou, os seus idiotas, isso aí é tudo domínio público. Como é que vocês vão depois ganhar dinheiro em cima disso? Aí eles desistiram.
Não, é que, ó, não podemos esquecer que tivemos o nosso querido amigo Tom Cruise agora assumindo o manto da múmia.
Eu nem assisti esse.
Como é que é? O Tom Cruise é uma múmia?
O Tom Cruise, ele é a múmia. Ó, spoiler do final de A Múmia, hein? Ele se torna a múmia.
Não, a múmia se torna o Tom Cruise. É.
Ele sai correndo desvairadamente. Ou alarme.
Contratualmente obrigado também, né? Se ele não correr no filme, como é que vai?
É verdade.
É o filme então, da... o universo talvez... cinematográfico ele, da corrida.
Ele devia ter corrido mais, inclusive. Aí talvez tivesse feito sucesso. O problema desses estúdios todos, cara, é que eles viram a Marvel fazer sucesso, né, com todo mundo vendo todos os filmes, até os mais sem graça,
por não causa é, da compartilhada. Não é fazer mas, sucesso, mas não é ele, fazer mas, sucesso,
então,
é fazer ponto... dinheiro para um caralho,
então, porque, mas o dinheiro é o sucesso, é isso que eu tô falando, entendeu? O
problema não,
é,
mas...
é que eles não querem construir a parada antes, eles querem chegar que nem o Zack Snyder lá, que nem o Zack Snyder e a DC, né? Então, o Superman vai o Batman vai aparecer já e o Superman vai morrer de uma vez e vai juntar logo a Liga da Justiça. Quem são esses caras que estão entrando aqui? O Flash, o Aquaman, sei lá o quê? Esse é o cara que fala com peixe? Né? Tipo, eles vieram numa noção que a gente conhece. Ah, todo mundo já conhece quem é o Batman, não precisa apresentar de novo. Cara, sim, mas ninguém conhece esse Batman, né? A gente que tem uma noção de alguma coisa, a gente com certeza chega no filme e a gente entende mais ou menos, né, o que eles estão tentando fazer. Mas para e pensa, quanta gente assim, mais velha, assim, que não se liga muito nessas coisas, ficou se perguntando cadê o Christian Bale no filme? Eu tenho certeza que ficou um monte de gente assim, ué, cadê o Batman? Quem é esse cara aí?
Mas, Nathan...
O que o Demolidor tá fazendo?
O que esse é Mauricinho gordo aí? Que negócio é
Nathan,
esse?
Nathan... O que o Demolidor tá fazendo vestido de Batman?
Eu vou te falar dois erros que tiveram que a DC...
Não, o Batman teve. Vermelho é o Batman preto agora? Que
é, pois... Eu vou te falar dois erros que a DC Batman. Cometeu aí nisso daí, cara. Primeiro lugar...
Só dois?
Cara. Não, sucessão é de erros.
Não, tá aqui a DC não.
Mas, ó, eu vou te falar quais foram os dois grandes erros da DC.
A DC anuncia filme e ele tem esperança que vai ser bom. Toda vez. Pode prestar atenção.
Não, mas ó, a DC, primeiro dele, eu não vou falar do Snyder porque isso não é um erro, isso é...
Enfim. Ele é tão iludido que ele me fez ir no cinema quando ele assistia Liga da Justiça, sabendo foi. Que o filme era da DC e que era do Zack Snyder. E ele foi na esperança de que ia ser bom.
Não, e pior que nem era do Snyder, nem era do Joss Whedon.
Pô, mas, na boa, era 90% do Snyder. Se você for ver o que saiu do filme pra virar o Snyder Cut, não saiu quase nada. Sim! As cenas estão todas lá. Porque eu tenho que comentar isso. Na época que saiu o filme do Joss Whedon, todo mundo falava assim, tá vendo lá, foi o Joss Whedon que estragou o filme, botou um monte de piadinha. Sendo que o Joss Whedon botou uma piada. Quando assistiu o Snyder Cut, eu fiquei tentando assim, achar, sabe, as cenas faltando. E a única cena que eu lembro que faltou foi o Flash caindo de cara nos peitos da Mulher Maravilha. Foi a única coisa que eu lembro que não tava no Snyder Cut. Fora isso, tava tudo igual.
Mas os dois grandes erros da DC, cara, foram o seguinte. Eles atropelaram tudo, quiseram, do dia pra noite, fazer o universo construído e tal. Né? É aquela coisa de vamos fazer uma história mais séria. Porque a Marvel é piadista, a gente vai fazer uma coisa mais séria. Aí faz um Superman deprimido, né? Triste, com cenas contemplativas.
Faz um Superman, né? Terrorista que destrói a cidade inteira.
Exato, no mesmo filme, no mesmo filme. O super-herói, ele na verdade, eu lembro daquele seriado super-herói americano? Porque o cara ele se recusa a salvar o pai. Meu, ele é super-homem. O pai dele faz assim.
Mais rápido que uma bala.
Ele é o vilão do filme, cara. Você não percebeu?
E ele não vai. Ele não vai
salvar o pai. Ele é o vilão do filme, cara.
Não, o pai dele faz assim.
Não, mas eu tô falando, mas quem que é o vilão? O Superman ou o pai dele? O Superman, porque o pai dele. O vilão é o pai dele, cara. O pai dele fala pra ele assim: não, filho, você não devia ter salvado aquele monte de criança.
Do ponto de vista psicológico, provavelmente o pai dele é o grande vilão, tá? Tá certo, mas, mesmo.
Papai, o que eu deveria ter feito? Deixar eles morrer, talvez. Caralho. Só o Snyder pra fazer um filme com esse diálogo, cara. Mas outra enfim. Coisa.
Mas assim, essa questão
deixa da Marvel. Eu não vou falar mais nada, cara, não.
Tem um lado muito bom e um lado muito ruim, né? O lado muito bom, tanto o sucesso da Marvel quanto o sucesso do Game of Thrones, né? Fez os estúdios aí perceberem que existe uma pletora de universos ficcionais excelentes, né? Prontinhos aí para serem adaptados, né? Só você ir lá, pescar, fazer um acordo lá bacana e trazer pro cinema, né? Isso é bom, né? O lado ruim é que tem tanta merda que saiu disso. Tanta coisa tipo, mal feita, tanta coisa mal tipo, acabada, cara.
Tipo Miller World? Ou é o Miller tipo, Verso, lembra agora?
Por exemplo, do, cara, do Mark Miller? Não, cara, tem umas coisas assim que, tipo, tem orçamento e tal. Era pra ser, tem elenco, era pra ser uma coisa boa. Só que bota na mão uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, né? Tipo, por exemplo, vocês assistiram o Ender's Game? Cara, Ender's Game é uma obra importantíssima da ficção científica. E fizeram um filme, mano. Puta que pariu, mano. Tem o Harrison Ford no filme e o filme é uma porcaria, cara. Francamente.
Assim, mas não, o Harrison Ford hoje em dia também, né?
Não, mas é não, que tá.
Mas assim, o Harrison Ford é uma pessoa que você precisa gastar um dinheiro pra trazer ele pro seu filme, entendeu?
Então,
assim,
entendi.
Não é um filme que foi feito no fundo de quintal. A galera investiu dinheiro pra fazer o filme. Foi um filme cheio de efeito especial, só que não é muito ruim, cara.
Inclusive foi assim que o produtor vendeu, né?
É um filme à boca, entendeu? Não é um filme. Eu vou falar que o filme é muito ruim, só que a gente tem Sucker Punch, a gente tem um monte de coisa muito, muito ruim por aí. Então falar que é muito ruim também é sacanagem. É um filme mediano, sabe? Medíocre.
Eu acho que chateia mais você.
Pelo que a obra original é muito boa,
entendeu? É isso que eu ia dizer. O que chateia mais você no caso é que ele poderia ter sido bom, né? Exato. Porque o Sucker Punch sempre seria ruim.
Exato. Entendeu? Mas assim, ao mesmo tempo que tem essas coisas ruins, a gente tem as coisas boas. Por exemplo, a adaptação do Witcher pra Netflix é uma boa adaptação. Eu gostei, eu achei bastante competente. Foi feita com um certo carinho, assim. É, tem alguns problemas, eu acho, de roteiro, de ritmo. Tem, mas foi bem feito, assim. Não é um negócio feito nas coxas, igual tem tantos outros por aí. Então tem esse lado bom e esse lado ruim, né?
Mas o lance é, esses dois grandes erros, né? Pra gente voltar pra Marvel... os dois grandes erros da DC, o primeiro deles foi assim, vou pegar os dois maiores símbolos da DC, que, meu, se você chegar no meio da África, cara, tem gente que não vai reconhecer a cruz cristã, mas só que vai reconhecer o S do Superman, né, e o morceguinho do Batman, né, principalmente se você pegar o que foi construído desde do Batman Camp, ali do Batman 66 até a Batmania de 89, cara, eles se tornaram símbolos mundiais, assim, qualquer pessoa conhece.
O Batman que aí vale, você quer dizer, né?
É, aí você fala assim, meu...
Batman Camp é o Batman que vale, Batman Surfista, Batman da Feira da Fruta, esse é o Batman legítimo.
Agora, para pensar no seguinte. Imagina um produtor vendendo a ideia. Falar assim, meu, no mesmo universo vai existir o Batman e vai existir o Superman. E eles vão lutar. Meu, você, investidor, você ia falar, meu, eu vou cagar notas de $100. Daqui pra frente, minha vida vai ser assim, cara. Vou acender charuto igual o Didi, cara. Vou acender notas de $100 e vou acender charuto, né, cara? E aí foi o que foi, né? E o segundo grande erro foi não colocar o Fantasma na Liga da Justiça, que eu já falei pra vocês, que pro meu pai a Liga da Justiça é o Batman, Super-Homem, o Fantasma, o Flash, que inclusive o Flash é muito parecido com o Fantasma, né? O Nathan não vai saber dessa referência, mas estou falando de Trapalhões, que o Fantasma fazia parte da Liga da Justiça, né?
Mas Fantasma, o espírito que anda?
Mas
eu lembro direto do Billy Zane, cara.
É. E o pior que eu gosto desse filme, cara. É horrível, mas eu gosto.
Cara, o filme é ruim, mas ele tem uma fotografia muito bonita, esse filme, cara. Eu tava vendo uns textos outro dia e falei, porra, a fotografia desse filme é bonita pra caralho, mano.
Pô, cara, eu gosto desse filme, mas sabe por quê? Porque eu nunca mais vi. Porque eu sei que se eu ver de novo, eu não vou gostar mais. Então eu prefiro que fique na memória, sabe? Com uma parada então. Maneira.
Aí você pega a Marvel, dentro de todo esse contexto aí, cara, eles... construir um universo, uma história coesa. A nossa memória esquece, mas tiveram muitos filmes ruins nesse meio do caminho aí. Tiveram filmes excelentes e tiveram muitos filmes ruins.
Da Marvel, em si, você tá falando?
Da Marvel, sim. Porra, quem não lembra de Thor? Thor, o Mundo Sombrio. Os altos e baixos do que foi o próprio Homem-Formiga, né? É um filme engraçadinho, engraçaralho, né, cara? Mas...
Ah, não. Homem-Formiga eu vou defender. Eu gosto do Homem-Formiga, eu não acho filme ruim.
Não, ele não é um filme ruim, mas...
O Homem-Formiga é um dos melhores filmes da Marvel, cara.
Ah, não acho.
Como filme, é um dos melhores filmes, tá? É um dos melhores filmes da Marvel. É um dos filmes, se você pegar e parar pra analisar ritmo, roteiro, é um dos filmes mais redondinhos da Marvel, cara. E as piadas são as melhores, cara.
Então, eu gosto.
O cara que dirige a van lá, mano, é o melhor personagem. Aliás, o cara que dirige a van e a amiga do Shang-Chi são os melhores personagens criados pro universo cinemático Marvel. E se tivesse um seriado dos dois interagindo sem fazer mais nada, se podia, sei
crossover,
lá, os dois indo.
Crossover com
cada episódio é eles dois indo no karaokê com algum outro personagem do universo da Marvel. Cara, eu assistia todos.
Você não viu ainda na fase 7? Vai ter o crossover com o Velozes e Furiosos. O Vin Diesel vai chamar os dois pra gangue lá. E o Luiz vai
ser. Um dos melhores personagens.
Se
tivesse o seriado dos dois no karaokê, eu assistia todos os episódios.
O Luiz vai ter que explicar todos os filmes do Velozes e Furiosos. O filme vai ser só isso, sabe? Só o cara explicando.
Né? O personagem é muito bom, cara.
Nossa. Mas honestamente, eu vou ser sincero com você. Eu prefiro reassistir. Sem sacanagem, eu falo isso sem o menor tipo de ironia. Eu prefiro reassistir Homem-Formiga do que assistir Vingadores de novo. O primeiro.
Então, a Ed ainda. Não sei se a Ed chegou em casa, mas assim que ele chegar, por favor, conecte. É, mas ela é uma das pessoas assim que, meu, eu vejo assim que cansou de Marvel e não faz nenhuma questão do Guerra Infinita, do Ultimato. Pra ela, já era.
Mas né? eu falo esse documentário do Vingadores 1 em específico porque o começo do filme é muito chato, cara. Todo mundo lembra do Vingadores e depois eles estão juntos.
Mas
até eles ficarem juntos, aquela parada toda debaixo daquela base da SHIELD, aquilo tudo é tão chato, cara.
Mas aí né?
E sem contar aquele humor horrível do Joss Whedon, que não sabe escrever. Então. Não sabe escrever a Viúva Negra, não sabe escrever o Capitão América.
Mas o lance do Vingadores, que ele foi um filme-evento, né, cara? Foi, tipo, eles construíram uma história até ali e, tipo, juntei esses personagens, né, cara? E mesmo quem não acompanhou os outros filmes, ali começou o fenômeno Marvel, assim, de tipo, se não bater casa do bilhão, não ganhou dinheiro, né? Começou, porque atrai mesmo o público. A Ed mandando mensagem. A grande questão é isso, né, cara? Que a Marvel ela criou um padrão de mercado, cara. Inclusive de ganhos, né?
Criou uma expectativa, né?
E foi assim. E com o final da fase 3, que você se despede daqueles personagens, teve uma construção de 10 anos. Né? Inclusive nos últimos filmes teve até a mudança do logo, né, cara? Do Marvel Studios, né, cara? Virar o I e o O virar um 10, né? Exatamente para demonstrar que pô, quantos anos que estamos aí construindo esse universo e tal. Então foi a despedida, aquela coisa toda deles autografando, né, cara, o filme e tal, pereré. E quando veio a fase 4, o primeiro tópico em todas essas mudanças e tudo mais que veio, pandemia e tudo mais. E o primeiro que veio, cara, o WandaVision, ele foi, de certa forma, muito mais uma campanha de marketing para a plataforma que eles estavam lançando do que outra coisa, inicialmente. Né?
Até porque eles lançavam um episódio de cada vez, né? Então você tinha que estar assinado para vários meses, né, para assistir tudo.
Não, E, pô, toda a linguagem, tudo mudou, né, cara? Tipo, eles trouxeram uma outra forma de contar aquela história que até então a gente não tinha visto na Marvel, né, cara? E de repente, assim, tipo, começou a sair uma coisa atrás da outra. Veio o Soldado Invernal, o Falcão e o Soldado Invernal na sequência. Veio o Loki. Aí veio a Viúva Negra, que era uma coisa que, eles estavam atrasando a... mil anos, né, cara? Que era, cara, esperado e pedido.
Cara, eu vou te falar sobre a Viúva Negra. Eu não acho um filme ruim. Eu acho que é um filme que tinha que ter saído em 2016. Só isso, sabe? Eu acho que se ele tivesse saído antes do Capitão América Guerra Civil, eu acho que teria sido um filme muito melhor aceito do que ele saído agora. Tipo, não agora, digo, quando saiu, né?
Sim. Não, mas é uma fase que, assim, eu tô acelerando, porque aí a gente comenta cada um dos tópicos, mas, assim, eu tô comentando porque, assim, todo mundo, e eu, inclusive, durante bastante tempo, eu mudei um pouquinho minha impressão com os anúncios, o que vai vir, mas, assim, ficou uma fase que parece que a Marvel tava perdida, né? Porque ela perdeu os bastiões das fases anteriores, e de repente você não via mais aquela unidade que você tinha antes, né? Aquela história maior, Que a gente se acostumou com o quê? Um trechinho ali no final dos filmes, ou ligando o universo, né? Ou então, tipo, uma piscadela para essa trama maior, né? Inclusive, o Thanos, que se transformou no grande vilão dessa primeira saga, ele mudou de ator, né, cara? No começo era só um CGIzinho safado, né, cara? E depois entrou um ator que ele foi mudado. Então, você tinha algo que estava acontecendo por trás que você não via até então, né? Você só viu nos 45 do segundo tempo, realmente, assim. Mas tinha uma ligação, você percebia a construção da história maior. E na fase 4, eu via no começo e até eu tentava defender algumas coisas e tal, mas a grande reclamação da turma era que era uma coisa que parecia estar perdida, né?
Agora essa questão do lance maior parece que mudou para séries, né, cara?
Sim.
Onde há uma trama ali que dá tudo a entender que vão surgir os Thunderbolts em algum momento aí, né?
E a parte chata é que às vezes eles demoram muito para conectar uma coisa na outra, né? Você vê, por exemplo, no Gavião Arqueiro, né? Já deu, introduziu a Echo e eles falaram que iam fazer um seriado dela, né? Mas aí você vai ver nas leites quando que vai lançar daqui a não sei quanto tempo. Se fosse uma coisa, né, que conectasse, tipo, daqui a alguns meses, daqui a um ano só, um ano depois de sair o seriado, né? É uma coisa, mas, pô, eles vão conectar lá longe só, entendeu? Aí eles falam, o Demolidor tá de volta na Marvel. Aí você vai ver, ele vai estrear daqui a 50 anos, tipo, caraca, eu vou estar vivo,
vai lá? Falando até do... Começando pelo WandaVision, a gente tem um podcast sobre, mas se você pegar o WandaVision, ele termina com o surgimento do Visão Branco, com o surgimento da Agatha, e tipo, foda-se, né? A gente tá no final da fase 4 e a gente não ouviu mais falar dele. Tipo, da Agatha, tudo bem, mas o Visão, né, já participou dos Vingadores, ele é conhecido mundialmente, pelo universo.
Teve um filme protagonizado pela Wanda e não teve o Visão nele, né? Tipo, cara, como assim? Eu achei um absurdo isso, sabe?
Então, foi um grande foda-se, né, cara? E aí vem o próprio Falcão e Soldado Invernal, né? Tipo, ó, agora temos o Capitão América novo, né? E foda-se. Aí, tipo, vem outra história na sequência. Vem o Loki. Aí o Loki, tudo bem. Pô, é uma história multiversal, explora até a questão temporal, né, cara, ao mesmo tempo ali. E eles não se aprofundaram muito nisso, pra não criar confusão, mas assim, foda-se, tá ligado? Tipo, foda-se, né, cara? Aí veio a Viúva Negra, aí tipo, meu, é o maior foda-se de todos, porque tipo assim, eles voltam lá atrás.
A Viúva Negra é o solo da Marvel. Então, foi aqui que ela conseguiu o casaquinho dela que ela usa na Guerra Civil. No Guerra Infinita, desculpa. Tipo, cara, isso, pra quê? Pra quê, cara? Entendeu? Tipo, esse filme tinha que ter acontecido lá atrás. Isso me dá dor de cabeça, sabe, de pensar. Por que eles seguraram o tempo inteiro, né? Eu tenho certeza que parte disso pode ter sido aquele executivo da Marvel, esqueci o nome dele, Ike Perlmutter, que falava que mulher não vendia, então o vilão não podia ter filme protagonizado por mulher, a mulher não podia ser vilão. Famosamente no Homem de Ferro 3, né? Aquela mulher, que o nome dela é Maya, eu acho, no filme, né? Ela era pra ser vilã, mas aí o cara lá falou e disse, não, mulher não vende, bonequinho. Então botaram o Guy Pearce lá do nada, um personagem sem carisma nenhum, né, pra ser o vilão. Sendo que se você for ler a história que é baseada naquele filme, né? O vilão era uma mulher, né? Do Extremis, né? Ela que criou o Extremis. Então eu acho que pode ter sido impactado por isso, né? Eu acho que isso acabou obrigando, né, o filme da Viúva Negra a ser jogado tão tarde. E acabou sendo tarde demais, né? Ninguém ligou muito.
Sim, inclusive foi um lançamento paralelo, né, cara? Que até causou desligamento da Scarlett Johansson, né, cara? Não só a morte dela, porque, meu, você pensar nessa saga do multiverso que eles começaram agora, que foi nomeada recentemente, né, cara? Tipo, ela poderia ser trazida, né, cara, em outro momento, né, cara? Uma personagem com uma atriz com carisma que tem, com peso que tem ali, poderia ser trazida em algum momento e, tipo, meu...
Pra fazer um cameo que fosse, né?
Mas, tipo, o lançamento junto causou, além da questão da própria bilheteria, causou um desconforto pessoal na Scarlett Johansson, né, cara?
Uhum.
Tipo, ficou uma situação chata. Você pensar, é uma dos grandes que nunca teve filme solo, teve um filme solo que nem praticamente ninguém assistiu no cinema, né? E aí, Soldado Invernal, por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal, é uma série que, cara, poderia ser muito bem um filme, poderia ter sido um encurtar aquela história, porque, cara, os temas que ele trata ali por trás, cara, pô, só aquela partezinha, o Slot lembra da minha empolgação com o Isaiah, cara, só aquela partezinha ali já valeu a série, cara. De repente, se eles pegassem o tom em cima daquilo, né, da questão de ter um Capitão América negro e tal, e de repente ter uma outra versão do governo dos Estados Unidos, né, cara, de um cara loiro, branco, etc, né, cara, ali já é conflito bastante, e de repente eles vão pra Madripoor e foda-se, que essa é a grande palavra dessa fase 4 da Marvel, né. Eles vão pra... Até minha esperança era, quando eu vi Madripoor, eu falei, meu, cadê o caolho nessa porra? Meu, colocasse assim, de fundinho assim, né, cara?
Ele já fazer isso.
Ah, o caolho, cara. A Psylocke antes de recuperar a memória?
Não, só faz um. Não, não precisa nem dar importância pro personagem, não precisa nada, cara. Coloca ali no fundo ali, sabe? Um cara ali, mais ou menos com as características ali e tal. Meu.
Botava de costas pra não ter que escalar o ator ainda.
É.
Bom, mas agora que você falou do Caolho e tal, lembrou de uma coisa importante, né? Já anunciaram aí um dos filmes da fase 6 vai ser o Quarteto Fantástico, né?
Anunciaram faz tempo já, né? Que ia ter.
Tá, no, pra 2024. Tá pra 2024, supostamente. Então a gente vai ter aí a junção dos universos, né? Agora que eles compraram, readquiriram os direitos, né? O que você acha disso, Sr. Feff? Você acha que a gente finalmente vai ter um filme que presta do Quarteto Fantástico?
Cara, eu acho que esse filme vai dar ruim, cara.
Lembrando que quem vai dirigir vai ser o John Watts, né?
Então, mas eu acho que vai dar muito ruim esse filme, cara.
John Watts foi quem dirigiu os três filmes do Homem-Aranha.
Sim. Sabe por que eu acho que vai dar ruim, cara? Pelo seguinte... John Krasinski apareceu agora, recentemente, aí, né, cara? Como Senhor Fantástico, de outro universo e tal, no Doutor Estranho. E aí, tipo, foda-se. É o que eu falei, é a grande palavra dessa fase. Tipo, foda-se, porque tá surgindo até rumores de conversas com o Henry Cavill, cara, pra ser o Senhor Fantástico, cara.
Ah, mas isso aí é, isso aí é especulação de fanzó, cara. Eles não vão botar o Superman pra ser o seu Fantástico. Se eles fossem usar o Henry Cavill pra alguma coisa, eles colocariam um personagem que tivesse mais a ver com o cara.
Isso o é Sentry. Que nem a pessoa...
É, por exemplo, né? Mas eles também não fariam isso. Mas esse negócio aí é besteira, pô. E outra coisa, não significa também que o John Krasinski vai ser o seu Fantástico, porque, por exemplo, nesse mesmo filme, tem quem como Professor X, né? O Professor Xavier é o Patrick Stewart. E já ficou claro que ele não vai ser o Professor Xavier dos novos filmes. Então eu acho que aquilo ali foi só uma validação pros fãs, né? Um easter egg pra quem tava fazendo fancast do cara há anos. Mas foi só uma piada, sacou? Tipo, ó, ele tava ali, ele foi o homem mais burro da Terra. Quero dizer, o homem mais inteligente da Terra, né? E dali pra frente vai ser outro cara, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Não tem que especular, né, em cima disso. E é só esperar mesmo, né? Que uma hora ou outra vai aparecer o novo, realmente, Senhor Fantástico, né? Que por mim começa... Até porque o cara é muito velho já pra começar uma... Não que ele seja velho, mas... Você sabe que o negócio da Marvel, o cara tem que ficar 20, 15 anos lá fazendo o mesmo papel? É preferível pegar alguém mais jovem, né? Começar a história deles do começo.
Inclusive, uma das coisas aí que tem, né, na fase 4, que é o grande problema aí, né, cara? Estão trazendo uma série de personagens, principalmente, pô, da fase anterior. Cara, pra onde vai, né, cara? Depois de Thanos e tal, pra onde vai, né, cara? Aí, eu acreditava, no primeiro momento, que eles fossem trazer mais os personagens urbanos, né? Que eles começaram realmente a trazer. Mas, pensando assim, pô, a escalada de poder, cara, pô, depois de Thanos, depois de tudo aquilo que a gente viu, viagem no tempo, né, cara, pra onde vai, né, cara? E realmente zerou, assim, com os personagens, então eu acreditava muito que eles iam trazer esses personagens mais urbanos, tipo, encabeçados, de repente, por esse Homem-Aranha, começar a trazer o John Bertal como justiceiro, né, que o Slot adora, né, cara, trazer, que, a pedido dos fãs aí, o Demolidor, começar a trazer esses personagens mais urbanos, né, cara, mostrar uma outra Marvel, de repente até voltar na história, e o que a gente viu, na verdade, foi o quê? Tipo, apresentando um monte de personagem novo, não indo pra lugar nenhum, inclusive a ligação com o universo Marvel, nessas cenas pós-créditos, etc., não indica nada. Né, no...
eu acho que até indica alguma coisa ou outra, mas se a gente for comparar com o comecinho lá, você vê que o primeiro filme do Homem de Ferro, o filme do Thor e tudo mais, ele tinha uma conexãozinha tênua também entre eles, sabe? O que o Homem de Ferro e o Thor têm em comum só é que aparece o Coulson, mas podia ser qualquer outro cara no meio ali, entendeu? Não é como se a Marvel tivesse aquele plano desde o começo. O Homem de Ferro 1 foi uma jogada, né? Eles fizeram uma aposta e deu certo. Eles não tinham traçado a linha completa, né? Dali até o Vingadores
não,
1.
Era. Não, tanto que era um estúdio independente no início, né, cara?
Antes da Disney comprar, né? Eu acho que as conexões que eles estão fazendo agora, você falou de essa possibilidade deles pegarem os heróis mais urbanos, então eu acho que essa é a grande jogada da Disney Plus, né? Eles têm um lugar pra fazer o personagem urbano. É só fazer eles todos em seriado, né? Não precisa de tanta computação gráfica, não precisa de tanta... A gente tem mais tempo pra respirar, né, entre as cenas. Por exemplo, o seriado do Gavião Arqueiro eu achei muito legal porque as melhores partes é ele interagindo com a Kate, né, aquela relação que eles têm de mentor e pupila, né, tipo, é muito legal. É a parte mais divertida do seriado pra mim é essa. E é nisso que os personagens...
Não, e no Capitão América também, né, cara, os momentos em que estão os dois, um conversando, um brigando com o outro, irritando o outro, são hilários, né, cara.
Vêm
muitos personagens.
Exatamente, e você vê que lá pra frente, pô, o seriado do... Dando um pulo aqui, né? O seriado do Demolidor vai ter o quê? 18 episódios? Tipo, cara, é muita coisa, sabe? É muito espaço pra... Se bobear, o Demolidor pode ser até um Vingadores dos seriados, entendeu? Tipo, vai que ele não une outros personagens que apareceram até agora, né? Um seriado desse tamanho, pra Disney Plus, até agora não aconteceu, né? O seriado mais longo foi o WandaVision, que foi o quê? 9? 8 episódios? Foi por aí, né?
E mesmo assim, né, esse formato de 8 episódios e tal, é um negócio inchado, né, cara? Que é uma coisa que eu reclamava já da Netflix, né, cara? Quando ela fez os seriados da Marvel, que você fala assim, meu...
Era tudo 3,
né? Faz uma temporadinha de 6, 7 episódios ali, né, cara? 8, você quer um número... você quer um número redondo ali, um número par ali, faz 8 ali, chutando. Porque você vê que era uma manteiga muito esticada no pão, né, cara? Tipo, perdi o gosto ali no meio, ali, cara.
Nenhum seriado sofreu tanto disso quanto o Luke Cage, né? Porque quando o Mahershala Ali sai do seriado, o seriado inteiro morre, né?
Não, é verdade.
Ele deixa de existir.
O andar da hora já tá um pouco adiantado. Vamos fazer um apanhado final aí de cada um dos filmes?
Vamos.
Então... Viúva Negra eu não assisti, então não tenho opiniões a respeito. Vocês
não gostaram, né? Ficaram A minha opinião é isso aí, né? Que eu falei agora há pouco. Eu acho um filme legal se fosse se tivesse saído depois da Guerra Civil. Só isso. Não, mentira. Antes da Guerra Civil, né? Não, é depois. Desculpa, eu confundi tudo aqui.
Depois da Guerra Civil, antes do Ultimato, no fim do
Endgame. Se ele tivesse saído imediatamente depois da Guerra Civil ou depois do Homem-Aranha, do primeiro, né?
Teria feito mais sentido, né?
Teria feito super sentido. Ninguém teria reclamado como reclamaram agora.
Shang-Chi, vocês gostaram?
Eu achei o Shang-Chi o melhor da fase 4, não, mentira, o segundo melhor da fase 4 até agora. O melhor pra mim foi o Homem-Aranha, Shang-Chi em segundo lugar, mas quase assim junto, sabe?
A galera falou mal do filme, mas eu gostei bastante, cara.
Quem falou mal do filme?
Um monte de gente, cara. Nossa, uma galera... Aqui o cast mesmo que a gente fez, eu fui o vencido aqui. Todo mundo odiou. A Ed odiou, o Jeff odiou. Juro pra você. Todo mundo gostou do filme. Eu gostei bastante do filme. A minha única grande reclamação do filme é que seria melhor se fosse o filme da irmã dele.
Eu não sei, porque eu não conheço muito personagem.
A irmã dele é uma personagem muito melhor que ele, cara.
É porque porque a irmã, ela acaba não sendo tão underdog quanto ele, né, no final das contas. Ela vai ter o lugar dela de brilhar, só que do outro lado, né, pelo que a gente viu, né. No final do seriado dá a entender que não fala nem que o Shang-Chi vai voltar, os 10 Anéis vão voltar, né. Então a gente vai ver muito mais dos dois ao mesmo tempo. Mas eu gostei muito, eu achei um dos melhores até agora. Eu, inclusive, pra ele tá tão alto, é impressionante. O Homem-Aranha só passa porque o Homem-Aranha tem um monte de nostalgia embutida também, né? O Shang-Chi é um personagem completamente novo, um universo completamente novo, né? Quase desconexo do resto da Marvel. Então, a qualidade do filme tem que ser muito boa pra bater junto de Homem-Aranha, na minha opinião, como telespectador, né?
E os mutantes, quer dizer, os Eternos?
Eu acho que deveria ter sido um seriado em vez de um filme. Porque eu falei isso nos podcasts atrás aí, que eles não deixaram tempo da gente conhecer os personagens. Como é que eu vou dar a mínima pra garota muda se ela não aparece em quase nada do filme? Eu não lembro nem o nome dela, pra você ter uma noção. Eu lembro do nome da Cersei e eu nem lembro mais do resto direito. Porque você não tem tempo de conhecer eles. Sabe, acaba sendo... Os visuais são lindos, a cinematografia é excelente, mas é personagem demais pra um filme tão curto.
Cara, mas os Eternos são os personagens... Eu não sei porque fizeram filmes Eternos, cara. Porque nem nos quadrinhos você se importa com os Eternos, cara. Você se importa só com o Dentinho. E só.
Peraí, os Eternos são... O Dentinho
é inumanos? É inumanos.
Ah, aí, tá vendo? Tão bom que eu não me importo. Tá vendo o tanto que eu me importo.
Você não se importa com ninguém, no final das contas, então.
Você vê o tanto que eu me importo.
Não, os Eternos, assim, tinha um grande potencial de você explorar essa faceta cósmica do universo, mas só que é o mal de seriado da Bandai, né, cara? Tipo, Eternos, se fosse um seriado da Bandai, com lutas na pedreira, teria sido excelente, né, cara?
Outra coisa também que eu acho que o Eternos tinha que ter ido mais pra frente, sabe? Porque eu acho que a gente acabou de sair de um evento cataclísmico, né? Que é o Thanos, e ele já entra o evento cataclísmico que são os... Qual é o nome mesmo daqueles bichos gigantes? Eu esqueci o nome deles agora. Celestiais. Tipo, a gente sai de um direto pro outro, você acaba ficando assim, qual será o evento cataclísmico que vem a seguida, sabe? Dessa vez, tá todo mundo virando morcego? É isso aí então, sabe? Tipo, não. Eu acho que tinha que ter ido lá mais pro fim, sabe? Não, foi muito premeditado, não, foi muito pre... Qual é aquela palavra aqui? Precoce, né?
Não, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. É um filme que eu fiquei a todo momento esperando mais do Fastos e da Makari. Aí, tá vendo? Ponto de interrogação na cara de vocês. O Fastos é o que fazia as coisas e a Makari é a que corria. Você fala assim, meu, puta, aí aparecia a porra do Ícaro. Aí você fala, meu, foda-se. O cara só tá rainho pelo zóio e voa. Eu tenho o Superman já, que inclusive tem essa piada no filme, né?
Você nem tem o Superman, na verdade, né?
Enfim. Miranha, acho que é um filme mais bem sucedido dessa fase, né?
Redondinho, fechadinho.
O público mais gostou, fez mais sucesso. Merecido também, o filme é bom.
Agradou todos os tipos de fãs do Homem-Aranha, né? Até quem gostou daquela abominação, que foram os filmes do Andrew Garfield, até aquela galera gostou desse filme. As viúvas do Tobey Maguire também, que até hoje falam que ele era o melhor Homem-Aranha. Que o pessoal que assiste só com nostalgia os filmes. Pô, agradou todo mundo. Até quem reclama do Tom Holland gostou do filme.
Verdade. Verdade. Fef curtiu também, né, Fef? Que eu tô ligado.
Não, eu gostei muito, né? Porque eu gosto muito de Homem-Aranha. Apesar de não aparecer o melhor Miranha de todos no filme, faltou o Miles, mas bem.
Eu pensei que você ia falar o Nicholas Hammond.
Não. O Miles é o melhor
mas
Miranha.
Mas aí você pode assistir o Miranha no Miranhaverse, que é um puta então, no filme foda pra caralho e já dá uma compensada.
O melhor filme da Marvel de todos os tempos não é da Marvel, olha só.
Mas o Miles tá chegando aí, daqui a pouco aparece, fica só vendo. Daqui é uma... alguma. Porque o Holland daqui a pouco tá indo embora, né, cara?
Você sabe. Não, mas aí que tá. O Miles, ele já tá criando uma franquia própria dele, né? Porque ele já vai sair o novo Aranhaverso e já tem um outro programado já.
Mas eu digo, então no MCU.
Live action acho difícil.
Não acho difícil.
Eu acho que, inclusive, eles vão construir a Miss Marvel pra ser essa figura adolescente do MCU, cara.
Sim, isso eu acho. Isso eu acho também. E Doutor Estranho, eu não vi. Fica com vocês aí. É um filme meio polêmico, né?
O problema do Doutor Estranho, pra mim, eu falei um pouco sobre, né? O filme, ele não tem substância, cara. Ele é um monte de cenas maneiras, com um monte de Sam Raimi's que, na minha opinião, não fedem nem cheiram. Tipo, tem gente que vai achar...
videoclips.
Vai ter um monte de cena que... Sabe aquelas paradas do Sam Raimi que a câmera dá um zoom de ângulo, assim? Tipo, cara, isso não é bom ou é ruim. Ou você gosta ou você não gosta, sabe? Eu, pessoalmente, não achei que combinou com o filme. entendeu? Não, se tivessem dado controle 100% Sam Raimi, continuaria sendo ruim. Porque o problema do filme não é isso. O problema do filme não é a direção. O problema do filme é que a gente chega no filme com um desenvolvimento da Wanda, né? Fora da tela, sabe? A gente não vê ela ficando má. A gente não vê nem flashback depois dela já estar má, entendeu? Ela simplesmente, ela mostra ela lendo o livro no final de WandaVision e no outro filme ela já é super vilã, estilo Darkseid, sacou? Tipo, isso não existe, entendeu?
Aí,
é um flash muito grande.
Aí eu concordo discordando de você, Nathan, pelo seguinte, o grande problema do... Eu gostei do Doutor Estranho, tá? É, mas eu vejo sim esses problemas no Doutor Estranho, mas só que ele é um filme que ele sofreu muito com aquela proposta inicial perdida. Tipo, vamos pegar, vamos fazer agora filmes de diretor, vamos buscar novas linguagens e tal, e vamos fazer um filme Doutor Estranho, vamos levar pro terror, né? Depois vai ter outro personagem que vai ser uma coisa mais aventuresca, depois vai ter outro personagem... E tipo, não. Aí troca de diretor, vamos chamar o Sam Raimi, que aí o Sam Raimi... Aí você vê o quê? Essa questão dos recortes que você está falando, a gente nota no roteiro pelo seguinte. Eu tenho um roteiro que ele foi construído para ser um filme de terror, mas só que eu tenho a fórmula Marvel. Galera, refaz tudo porque a gente mudou de diretor, a gente mudou de direcionamento e a gente vai fazer uma outra coisa, beleza?
Mas é que tá, mudou do Scott Derrickson pro Sam Raimi, sendo que o Sam Raimi é um diretor de terror.
Então, mas só que o roteiro não era mais aquele.
Cara, Sam Raimi é o diretor de terror, mano. Você tá falando do cara que fez, que fez The Army of Darkness. Você acha que The Army of Darkness é o filme de terror, mano?
É, então, mas ele também fez o primeiro Evil Dead, né, que era
de terror. Então, mas só esse que é o filme de terror, mano, e mesmo assim, né...
É, terror galhofa, né?
É, mas é terror galhofa pra caralho, cara.
Tanto que...
Quando eu era criança, eu ficava terrorizado, mas eu fui ver depois de adulto, eu falei, mano, essa cena da mulher do zumbi dançando, bailarina, é muito, muito piada, mano.
E esse não é o 2?
Não, é no primeiro, não é?
No primeiro? Eu acho que é o 2.
É, no primeiro.
O primeiro.
Enfim.
Ah, não lembrava.
É porque o primeiro, o segundo, ele é um remake do primeiro.
Ele é um remake e continuação.
Então, porque assim, né, é aquele papo. É um filme de um diretor independente. Aí, putz, olha só, a galera gostou. Vamos refazer? Ah, mas não pode refazer igual. Então faz igual, mas faz diferente, né? Aí o terceiro filme foi Zack Snyder, né? Ah, o cara é um gênio. Dá na mão dele e deixa ele fazer. Aí, meu...
Aí o quarto filme é o melhor de todos, que é o Army of Darkness. Puta, filme galhofa, adoro.
O quarto ou o terceiro?
Não, né? o terceiro mesmo, que é o Army of Darkness. É que é o que ele volta pro passado. É o terceiro. Opa.
O primeiro é o Evil Dead, o segundo é o Evil Dead 2, que é a recapitulação do primeiro, né? Com umas cenas com um final diferente. E aí ele pega direto no Army of Darkness no final. É. Mas enfim, voltando pra Marvel. Sim,
melhor, né? Filme.
Não, excelente filme. Eu amo ele. Mas só que aí, no caso do Doutor Estranho, ele sofre muito por conta disso, né, cara? E, tipo, você vê, por exemplo, o próprio Sam Raimi, ele filmou trocentas participações naquela hora dos Illuminati, né? O próprio o Campbell, ele falou, meu, eu não sei onde que eu apareço, porque ele filmou tanta cena de participação, que ele falou, não sei onde que eu vou aparecer no corte final. Né? Saiu aí o livro de artes aí do filme, tem uma participação que não foi pra versão final, que um dos Illuminati ia ser o Balder, que era o Tiririca Bond lá, como é que chama? O último James Bond?
Daniel Craig.
Ele ia ser o Balder.
Mas isso foi confirmado ou isso é leak também?
Não, teve um monte de filmagem de participação nessa hora do Illuminati. Pode caçar aí. Inclusive saiu o design dele e tal.
Sinceramente, eu nunca dei a mínima pros Illuminati. Aquela cena, pra mim, é uma das mais fracas do filme.
Vamos pro último filme, então. Amor e Trovão.
Então, eu sou obrigado a defender esse filme, porque ele é um filme pipoca, sacou?
Cara, eu adorei esse filme. Divertidíssimo.
Ei, Slot, vamos falar. Faltou Guns N' Roses.
Acho que podia ter um pouquinho mais de Guns N' Roses, né?
Detalhe, né? O filme, pra quem tá me ouvindo aí e não sabe, eu odeio Guns N' Roses. E o filme quase fez eu gostar, quase. Né? Porque casou muito bem com as cenas, né, cara? Taika Waititi, ao contrário da Ed, a Ed está nos ouvindo. É, eu gosto muito, né, do trabalho dele como diretor ali dos filmes da Marvel. Gosto dessa galhofagem dele. Inclusive, o pessoal que reclama muito das piadas da Marvel, né? Você vê que, assim, cara, ele é um diretor que ele faz muita piada, sim. Mas só que, tipo assim, nas partes sérias do filme, você nota que ele... né? Quando ele toca em algum assunto sério, você vê que ele não provoca risada.
Uhum.
Né? Ele não faz piada, por exemplo, com o câncer. Você vê que ele trata, assim... Inclusive, eu achei...
Porque só Homem-Aranha pode fazer piada com câncer.
É, né? Exato. Mas, cara, ele deu ele entregou um filme que, inclusive, o Christian Bale, cara... Meu, podem falar o que for, cara. O Thor, né? O Chris... Ele se encontrou nesse Thor, cara, mais piadista, mais puxado pro humor e tal, né, cara? Meu, aquelas que, inclusive, o tema do filme é triângulo amoroso, né? Esse é o grande tema do filme, que é o triângulo amoroso entre o Thor e as duas armas dele, né? Entre os dois... O martelo e o machado, né, cara? Porque, meu, eu e o Slot, eu acho que eu devo ter incomodado muito o Slot, porque, meu, quando aparece aquela cena do Guardiões da Galáxia, que o Senhor das Estrelas começa a falar, não, porque você tem que se agarrar nas pessoas que você ama, que não sei o quê, e o Thor só aqui, ó, botando a carinha, cara... Mas eu caguei de dar risada, bicho. Aí você fala, é uma cena que tá no trailer. Meu, mas no filme foi outra coisa, cara. E eu peguei só o primeiro trailer, só que é outra coisa que também, meu, eu descobri e eu vou levar isso pra vida, né, cara? É trailer da Marvel, cara. Evite ao máximo.
Mas vou te falar, a cena do trailer tava diferente também. Tipo, eles cortaram. Tem uma cena no trailer que não tá no filme. E a Marvel faz muito
disso.
A Marvel
faz muito disso, faz muito disso. Faz,
mas.
Que não existe.
Tipo, o Hulk correndo. Tipo, o Hulk correndo em Wakanda, por exemplo, no Guerra Infinita, né? Eles adoram fazer isso pra você não chegar lá achando. Ah lá, o Hulk vai sair da Hulkbuster, né? Tipo, não, eu gosto disso também, porque aí você acaba, né?
Fica subvertendo as expectativas, né?
É, exatamente. Eu gostei muito do filme, eu não entendo por que o pessoal tá falando tão mal do filme. Eu concordo que tem piada demais. Tem piada demais, sim. Mas, ainda assim, eu acho que isso não tira o coração que o filme tem, sabe?
Então, cara, eu não acho que piada demais, não. Eu acho que esse é o tom dos filmes que o Taika Waititi fez e... Beleza, e não é todo filme que precisa ser um filme com um tom sério e tal, né? Cada diretor tem seu estilo, cada história tem seu estilo. É na mesma pegada do filme anterior que ele fez.
Que, né? eu também acho que tem piada demais.
Eu não acho, cara. Eu acho bom, cara. Eu acho que o filme tá excelente. Eu acho que casou muito com o personagem, sabe?
Então, não me entenda errado, eu não acho que o filme tinha que ser sério. Eu acho que o filme pode ser engraçado, mas eu acho que tem algumas piadas que são piadas demais, entendeu? Tem umas horas que o diálogo é só piada, sacou? Por exemplo, tem horas que o filme não deixa você respirar. Você tem que estar rindo 24 horas o tempo inteiro, e eu acho que isso é cansativo. Isso acaba tirando um pouco a graça de outras piadas. E momentos sérios, às vezes, que... Uma coisa que ele evoluiu do Ragnarok pro Love and Thunder é que vocês comentaram, né? Que ele não faz piada com câncer, ele deixa a galera ficar triste com a Jane, tem um momento de seriedade, né? Tem um coração no filme, né? Que é a Love no final do filme. E cara, vou ser sincero, uma coisa que me decepcionou muito no Ragnarok foi duas cenas. A cena do Odin morrendo, que você não tem tempo nem de achar triste, porque imediatamente a Hela aparece. E a cena que Asgard explode, que o Korg fica fazendo piadinha, né? Tipo, não, a gente vai reconstruir isso daqui. Aí a Asgard explode, ele diz, não, acabou. Não tem mais Asgard. Tipo, cara, deixa a gente, né, sentir a perda do negócio. Uhum. Entendeu? E eu gostei que ele não fez isso no Love and Thunder. Mas ainda assim tem um pouco de piada demais, uma hora ou outra, sabe? Eu acho que se cortasse um pouquinho só, acho que sobram, seriam mais engraçadas, entendeu? Eu acho que esse é o meu ponto de reclamação. Mas eu gostei muito do filme. Eu dou um sólido nota 6,5, 7 pra ele.
Filme da Marvel.
É um filme pipoca, essa coisa. É melhor do que o Thor 1, então, o Thor 2.
Eu gosto muito que ele é um filme, que se assume, né, cara? Ele é um filme que se assume na identidade dele de ser esse filme pipoca. E eu acho que ele faz esse papel muito bem, cara.
Ele é um veloz e furioso menos estúpido. entendeu?
Ok, compro essa.
É um filme que você assiste, você desliga a tua cabeça, você se diverte, sabe? Tem os momentos de família, né? mas é um filme divertido, você sabe, não. você não tem como sair do filme de mau humor, isso que eu quero dizer.
Então, você sai satisfeito do filme, e digo mais, cara, é uma sucessão de cenas. Eu acho que assim, esse problema que você levantou do Taika, eu senti ele nesse filme na falta de desenvolvimento pra gente entender, por exemplo, a transformação da Jane em Thor, né? Tipo, cortou a cena e a gente vê ela Thor e tal, e o martelo se desintegrando em vários pedaços, e tipo, não, é meio foda-se aí nessa parte. Mas assim, no contexto geral, tem piada demais, mas, meu, não pesa, porque ele tem um ritmo ali, tanto que teve muita gente que reclamou, que eu vi posteriormente, dessa vez, ainda bem que eu não peguei spoiler, seja de trailer ou o que quer que seja, e aí, tipo, por exemplo, aquele retiro do Thor ali, né, cara, dele montar no machado e sair voando, eu achei fenomenal, cara, no nível... Mas no nível, cara. Ou então, tipo assim, ele com a mão estendida.
E os bodes, né, cara?
Não. Meu, tem gente que reclama dos bodes, cara.
Cara, os bodes sensacional, mano.
Eu vou te falar reclama, uma coisa.
Não tem coração, pô.
A melhor estratégia que o McDonald's fez nos seus brinquedinhos dessa vez foi lançar também os bodes. Né? Tem os bodes. Eu tenho os bodes. Mas, cara, aquela cena... Ó, porque a gente vai falando de cena, daqui a pouco a gente tá falando do filme inteiro. Mas, tipo, aquela cena que ele discretamente ele põe a mãozinha assim pra chamar o Mjolnir assim, ó. Aí, de repente, aparece o Stormbreaker do lado dele, assim. Ah, tava te chamando. Cara, meu, eu me segurei pra não berrar no cinema, cara.
Olha, e a gente fica sacaneando o Zack Snyder, que ele é cinematógrafo de videoclipe, né? Mas, cara, você vê, o cara é tão merda que até nisso o Taika ganha. Porque a introdução do Thor Ragnarok e a introdução do Love and Thunder são dois videoclipes, né? O Thor contra o Surtur no começo do Ragnarok e o Thor contra os alienígenas genéricos do Love and Thunder são entre as minhas cenas favoritas da Marvel inteira. O Thor fazendo split entre duas naves no começo do Love and Thunder é demais, cara. Com a roupinha do Kurt Russell no Bairro Proibido.
Não, cara.
Pô, excelente aquela abertura do filme.
Ela é muito bom, ele te coloca no clima.
Exatamente. Você já entra assim com a energia lá em cima. Eu não vejo a hora de reassistir o filme inteiro, mas eu tenho certeza que eu vou ver aquela cena várias vezes ainda.
Pra finalizar, expectativas para os próximos filmes?
E as séries também? A gente pode ter expectativa pra série ou só...
Pode, claro, claro, com certeza.
Porque eu honestamente, eu tô muito animado pra
She-Hulk. Expectativas para as próximas fases, pronto.
Eu acho que a She-Hulk vai ser muito legal, cara. Eu gostei muito dos trailers. A reclamação que o pessoal teve da computação gráfica, na boa, cala a boca, fica quieto. Assiste a porra do Blade 1 de novo, assiste a luta no final do Blade 1 e reclama daquela merda.
Não, assiste Blade 2, que eles substituíram... Porque, assim, no Blade 1 ainda tinha muito efeito prático das lutas ali.
Não, mas,
no 2, eles substituíram totalmente.
É, mas mais ou menos. Tem até uma cena que é péssima do 2. Mas eu digo o final do cara lá, que é o sangue, os esqueletos voando, sabe? Aquela luta final do Blade 1 é péssima. Assiste o Hulk do Ang Lee. Pô, pelo amor de Deus, vai reclamar dessa merda. A computação gráfica já melhorou um pouco, entendeu? Então, e eu acho que... Mas a graça mesmo, cara, é a She-Hulk quebrando a quarta parede, interagindo com o Bruce Banner. É, o Demolidor aparecendo no trailer, cara, com a roupa amarela ainda de todas. Homem-sapo, cara. Homem-sapo, pelo amor de Deus, esse seriado vai ser do caralho. Não tem como.
A gangue da demolição, cara. Eu juro por Deus que aquilo lá é a gangue da demolição, cara. Ninguém tira isso da minha cabeça, cara. E nós teremos uma série do Navalha solo. A minha esperança não vai morrer, cara. Vamos ter a série do Navalha.
Essa é a sua expectativa?
Essa é a minha expectativa para as próximas fases, cara. A gente vai ter uma série do Navalha. Vocês vão ver, cara. Vai ser a melhor coisa do universo cinematográfico da Marvel, cara.
Eu tenho duas expectativas aí, né? A primeira é que, supostamente, o Bill Murray vai fazer um vilão no filme do Homem-Formiga.
MODOK.
Cara, eu adoro o Bill Murray. Faz muito tempo que ele não faz um filme grande, né? Então, tô na esperança aí da gente ver um Bill Murray bacana nas telas aí. Vamos ver se vai acontecer, né?
É que o Bill Murray, ele não atua, né? Ele é o Bill Murray.
Ele é o Bill Murray, exatamente. E o Guardiões da Galáxia supostamente vão ter os Ravagers no filme, né? Com o Sylvester Stallone e tudo mais. Eu estou bastante curioso para ver isso.
Quero ver
também
o Adam Warlock.
Né? Eu gosto muito dos filmes do Guardiões da Galáxia, do James Gunn. Eu acho que ele, dos autores, dos diretores aí, dos filmes que a gente teve da Marvel até agora, eu acho que tanto ele quanto o Taika Waititi são os mais autorais, assim. O filme tem a cara dele realmente, sabe? Então você vai pra assistir o filme do cara, não é o filme da Marvel, é o filme da Marvel pelo James Gunn, entendeu?
Você assiste o Esquadrão Suicida que você vê isso na hora, né?
Exatamente. Então eu tô bastante ansioso pra ver pra ver esse filme, né? E enfim, vai ter o Sylvester Stallone e tal, porra. Eu tô muito curioso pra ver o que ele vai aprontar, cara, né? Tô muito curioso mesmo. E pra trilha sonora também, né? É sempre um espetáculo a trilha sonora que ele bota nos filmes dele.
Já é essas são as minhas grandes...
Isso, essas são as minhas grandes duas expectativas aí. Você, Fef, além do Naval, tem alguma?
E deixa eu só terminar. O Pantera Negra também, tá, aquele trailer foi fenomenal também, né, cara?
Eu não assisti o trailer do Pantera Negra, estou virgem ainda de Pantera Negra. Todo mundo comentou, falei, não vou ver.
Como eu vou te falar, o trailer não mostra quase nada. Então, porque é um teaser, sabe? É quase um videoclipe mais do que um trailer. Eu acho que o que ele mostrou é o excedente pra você assistir só isso e ver o filme. O trailer tá fenomenal.
É que eu ando numa vibe, assim, de não ver trailer, cara, porque a Cintia insistiu comigo pra não assistir o trailer do Tudo, como é que é? Everything, Everywhere, All at Once. Né? Uhum. Falei, tá bom, não vou assistir. Fui assistir o filme sem ter visto o trailer. E puta, cara, foi muito bom, mano. Foi muito bom assistir o filme virginzão, assim, sem saber de nada, sabe? Foi excepcional. Depois eu vi o trailer e, assim, é um daqueles trailers raros hoje em dia que não te conta o final do filme do trailer. Tipo, você assiste o trailer e, tipo, você não vai ficar sabendo das coisas que acontecem no filme. Você vai ver algumas cenas bacanas que vão te deixar interessado em assistir, né? E se vocês não assistiram, assistam. É o melhor filme de multiverso e não é da Marvel.
Eu tô pra assistir também. Mas o trailer do Pantera, esse trailer específico, né? Eu acho que ele não conta nada do filme, sabe? Eu acho que é um bom filme que vale a pena assistir. E, pô, cara, finalmente o Namor vai aparecer na Marvel. Eu tô esperando isso há tanto tempo. Eu já tenho um povo estúpido reclamando do Namor Carnaval, porque ele tá usando o negócio da cheia de penas e tudo. E eu sou filho da puta, você acha que o Carnaval tirou isso de onde?
A gente, né, vai ver o Aquaman que vale, é isso?
Porra, com certeza, né? Sem comentário.
Eu sei que você é decenalta aí, Fef, mas o Namor é uma Aquaman que vale, né, cara? Porra.
O Namor veio primeiro.
Ele é o legítimo príncipe da Atlântida.
Então, o Namor, só lembrando, né, a gente teve no Miss Marvel ali a introduçãozinha da música da série animada dos X-Men, né? Já esqueceram? Não esqueci.
Eu não esqueci.
E o Namor, cara, ele vai ser o segundo mutante do universo cinematográfico da Marvel. Eu vou falar pra você, assim, de tudo, cara, de toda a decepção que eu tive com relação a nossa futura Pantera Negra aí, cara, eu assisti esse primeiro trailer que, meu, é um teaser, como o Nathan falou, e eu já descobri que é isso, cara. Marvel, você tem que assistir o primeiro trailer, esquece o que sair depois, porque aí você não se decepciona, né? Mas... ainda não vou ver o Mbako como Pantera Negra, mas ao menos vamos ter o Namor. E aí toda a estética azteca que eles estão fazendo, cara, pra distanciar do Aquaman. Cara, o que a nerdaiada tá reclamando, bicho, cala a boca, sabe? Arruma um trampo, bicho. Sei lá, vai lavar um quintal.
Teve um maluco na internet que chamou o cara de gordo, cara. Chamaram o Namor de gordo. O cara de sunguinha lá, musculoso, com asa no pé, e o cara chama o cara de gordo. Eu penso assim, filho da puta, posta uma foto sua aí na internet pra gente ver. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu nunca achei que eu fosse ver o Namor de sunguinha verde e asinha no pé. Cara, é fenomenal, cara. Não tem, esse filme vai ser do caralho. Só por isso. O filme por isso é uma merda. Mas tem o Namor de sunga verde e asinha no pé. Isso é o suficiente.
Vai ser demais, cara. Mas a minha expectativa, além do Pantera Negra, por motivos óbvios, né, cara, vai ficar pra fase seguinte, né, cara? Infelizmente, o Blade só vai vir na próxima fase.
Pô, nem fala. Eu tô tão ansioso pro Blade.
Meu, eu olha, cara. Fora que, assim, primeiro que eu gosto muito do Blade. Eu gosto dos filmes do Wesley Snipes, menos o terceiro, que não é filme com ele, né? ele filmou algumas cenas. Não, ele filmou algumas cenas.
Não, o terceiro não foi ele que atuou, foi o Blade, né? Porque ele insistia que todo mundo chamasse ele de Blade o tempo inteiro.
Meu, mas assim, é um personagem que eu curto e tal, e que... Aí, de repente, meu, vem um ator deste porte pra ser um personagem que, como é o Blade, cara, não, meu, não tem como dar ruim. Não tem... Mano, se entregarem um roteiro merda e colocarem um diretor bosta, eu acho que o ator vai entregar tudo ali, cara.
Eu não conseguiria escalar melhor o Blade do que o Mahershala Ali. Meu, sabe fã que fica falando assim, mas o Doutor Estranho Cumberbatch foi bom, mas se tivesse sido o Liam Neeson, sabe? Cara, não dá. Eu não conseguiria escalar uma pessoa melhor pro Blade do que o Mahershala Ali depois do Snipes.
Meu, ele... Só vou dizer uma coisa. Ele me fez assistir Green Book e me fez gostar do filme parcialmente, né? Apesar do White Savior, que é um grande filme do White Savior ali, né, cara? É um filme que eu assisti e eu gostei do filme, cara. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas. Porque ele é um ator que ele entrega, né, cara? E você vê, meu, não tem como você imaginar outra pessoa. Depois de escalarem ele, não tem como você imaginar outro ator ali, né? Inclusive, é a grande ascensão dos atores negros aí da Marvel. Acho que é por isso que os nerdaiada estão odiando. Você vê o Kang, você vê o auto-evolucionário, você vê o próprio Capitão América, você vê que tá vindo essa galera do esses atores, e tudo ator, meu.
E as mulheres top também, né?
Não, eu nem vou falar, porque essas já estão vindo, né?
Você já viu qual o novo nome do que os incels estão chamando agora, né? É MCU.
Não, não vi.
Tá todo, os nerdaiada tá chamando o MCU agora de MCU.
Cara, é impressionante, cara. Homens, aí o maluco tem uma cara de pau de falar que não pode ter mulher e tal, e estragar o filme da Viúva Negra, sendo que o filme da Miss Marvel, cara, ele só perdeu pros filmes dos Vingadores de box office, cara.
Da Capitã Marvel.
Da Capitã Marvel, desculpa. Ele só perdeu pros filmes dos Vingadores de box office, do Capitão América. E eu acho que o segundo Homem de Ferro também teve um box office maior. Enfim, ela acho que é o sétimo ou oitavo filme da Marvel de maior box office. Mano, um negócio que não. Um comentário que não sustenta. Agora é pra encerrar. O que vocês acham? Vocês acham que nesse lance de multiverso todo aí eles vão meio que dar uma rebootada no universo da Marvel? E aí finalmente a gente vai ter os X-Men? Ou vai ficar os multiversos paralelos aí?
Eu acho que pode haver reboot no futuro. Eu acho que por enquanto não. Eu acho que por enquanto a gente vai evoluir com outros personagens e lá na frente vai ter algum evento que vão chamar o Chris Evans de volta pra fazer uma apariçãozinha, sabe? Vão chamar o Robert Downey Jr. de outro universo, se bobear ele faz o Arnold Stark do ano futurista de 2020, né? Então, mas eu acho que não agora. Eu acho que vai ser só... Eu só vou rebootar depois. Tem muito personagem pra explorar ainda, cara, sem ter que recorrer a Capitão América de novo. Capitão América do Chris Evans, né? Porque o Falcão tá aí, né?
Não.
Capitão.
Mas aí que tá.
Não, assim, eu acho que o próximo grande pulo do gato é a introdução dos X-Men, né? Porque os X-Men, junto com o Homem-Aranha, eles são os maiores personagens da Marvel, né? Com aqueles filmes merdas, a Fox fez dinheiro pra caramba, né? A de se esperar de que a Marvel faz um dinheiro muito bom com os X-Men. E até agora nada, né? Eles anunciaram o Quarteto Fantástico, mas X-Men nada. Né?
Falando nisso, eu não sei se vocês estão cientes desse rumor. De novo, é um rumor, não tome com um grão de sal, né? Mas dizem que parece que o motivo que o X-Men não tá anunciado ainda é que parece que, supostamente, quando eles fizeram a compra da Fox, os atores dos X-Men ainda tinham um contrato até 2025. Então, se você tivesse que usar aqueles... Fazer um X-Men novo, eles teriam que pagar uma multa enorme pros atores, por causa de quebra de contrato, ou usar os atores de novo. Por isso que o Patrick Stewart no Multiverso da Loucura não teria sido uma quebra de contrato, porque ele já era o ator que fazia o Professor Xavier, entendeu? Isso é o que os rumores falam, né? Nada foi confirmado a respeito disso. Mas assim, faz sentido se você for parar pra pensar, né? Por que que eles não teriam anunciado nada ainda? Porque Quarteto Fantástico, tipo, eles anunciaram uma data agora, mas aquela foto do 4... Né? Ela já tá aparecendo desde antes da fase 4 começar.
Então, mas anúncio, não, o anúncio poderia ser feito sem ter problema com o ator. Eu não sei se isso, sei lá.
Não, não mas eu digo porque você anunciar, você cria uma expectativa que vai ser em breve, né? Entendeu? E os X-Men vai ser lá pra. Até agora, até a gente
vai
tem.
Vai demorar 3 anos ainda, entendi.
Entendeu?
Pode ser.
Eu mencionei Homem de Ferro e Capitão América porque você falou em reboot. E sim, se eles fizessem um reboot, eles fariam outros personagens nesses papéis, né? Por isso que eu acho que em vez de rebootar, eles vão continuar nesse mesmo timeline, né? Nesse mesmo universo, andando em direção. E aquela coisa, né? Os X-Men, os Vingadores, na época, nos quadrinhos sempre foram série B, né? Os X-Men que eram o cargo-chefe da Marvel, o X-Men e Homem-Aranha. Então eles, não, eles podem viver nesse mesmo universo, que tem muito vilão pela frente, com o X-Men em plano principal, né?
Vocês acham que a Wanda aí é que vai trazer os X-Men pro universo? Vai rolar um Hall M da vida assim, o Fef, que você acha?
Eu acho que não. Eu não? Não, acho que o estopim de tudo, cara, eu acho que inclusive para trazer os X-Men para Marvel, é um anúncio futuro que eu acho que vale até um podcast para a gente falar sobre a fase 5 e 6 do que foi anunciado e do virar, né, depois da D23 aí, que eles provavelmente vão anunciar bastante coisa que ainda... por exemplo, eles não falaram nada agora sobre o Armor Wars, né, do Máquina de Combate, né?
Nem Invasões Secretas falaram, né?
Então, não, porque já tava anunciado lá naquele evento pra investidor, né? Mas eles não soltaram nada, então provavelmente na D23 eles vão falar. Uhum. Mas assim, eles anunciaram o Guerras Secretas, né? E o Guerras Secretas deu uma pincelada agora no Doutor Estranho quando eles falaram de incursão, né? Quando eles falaram de incursão, eles trouxeram o conceito ali do Guerras Secretas, né?
Não, mas o Guerras Secretas que você tá falando de incursão é o 2, né?
Não, então, mas é o que eles vão trazer. Porque o 1 eles fizeram uma pesquisa, descobriram que tendo guerras e tendo secretas em qualquer título vendia pra cacete, e eles fizeram qualquer história em cima disso e venderam bonequinho pra cacete, né? Mas o que teve uma história...
Ou seja, chance de acontecer de novo, muito alto.
Mas aí eles...
Guerras Secretas 3, ainda mais secretas.
Não, mas aí é que tá, eles têm que trazer personagens macaco pra vender ainda mais. Mas só que eu acho que no Guerras Secretas, cara, vai ser um soft reboot. Né? Tipo, tem esses universos aí, de repente, ó, vamos fazer uma excursão. Né, vamos ter um rompimento e aí de repente eles unificam tudo nesse universo do MCU aí, trazendo personagens de outros universos, que inclusive pode ser aí a questão de trazer os X-Men, trazer algum outro personagem, ou trazer de volta de repente esses bastiões aí do MCU, que eram personagem B da Marvel, né, mas... de repente até mais novo, um outro cara atuando e etc, né, como Homem de Ferro. Tudo bem que Homem de Ferro agora é sinônimo de Downey Jr, né, cara, você não vê outra cara fazendo, mas é uma possibilidade que se abre, né, cara, nesse futuro, fora que vai ter Thunderbolts antes, né, cara. A gente não sabe que caminho que eles vão dar pra isso, mas eu acho que o grande caminho pra eles trazerem X-Men vai ser lá no Guerras Secretas.
Eu ia fazer um último comentário que eu acho que esse negócio de multiverso para trazer X-Men é muito confuso. Eu acho que valeria mais a pena, eu acho que é o que eles vão fazer, começar, tipo, da infância dos X-Men, sabe? Tipo, pegar aquela primeira equipe lá, que todo mundo jovenzinho, todo mundo pau no cu ainda, sabe? Ciclope lá todo bonzinho, antes da gente começar, né, a ver os X-Men que a galera gosta mesmo, né? Que é o Wolverine e tudo mais. Eu acho que eles vão se afastar de Wolverine por enquanto. Vão começar, assim, bem do zero mesmo. Tanto que é por isso que eu não levo a sério naquela boato que estão pensando no Giancarlo Esposito pra fazer o Professor X. Porque, cara, ele também tá velho, sabe? Eles vão querer um ator jovem que vai ficar anos e anos no papel. E isso porque ainda vai começar daqui a anos, né? Pelo menos 3 anos ainda pra sair alguma coisa de X-Men. Uhum. Então, acho que começar uma galera jovem, assim, com 20 e poucos anos... Tipo o Tom Holland, né? 20 e poucos anos que consegue interpretar 15, né? Eu acho que é uma aposta mais fácil do que começar, assim, um multiverso de uma equipe que tem outro universo, sabe? Eu acho que isso é muito confuso pro telespectador médio, entendeu? Se eles fossem fazer isso, eles fariam com os X-Men da Fox, que eu tenho certeza que eles não querem, né? Enfim, essa é a minha suposição pro futuro. E eu claramente sou o Nathan Feige, então eu sei do que eu tô falando.
Não, mas, ó, como a gente vai encerrar, então eu só quero encerrar dizendo o seguinte. Escreva o que eu vou dizer, cara. D23 vão anunciar o seriado do Navalha, em que ele vai viver aventuras em seu caminhão por todos os Estados Unidos. Aí ele vai virar assim e vai falar, é cilada. E esse vai ser o melhor seriado / filme do MCU.
Escreva isso aí, gente. Obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora e até a próxima semana.
Tchau! Qual é o tema da próxima semana?
Sei.